deputados, vamos retomar os nossos trabalhos, já com a presença dos membros da entidade reguladora da comunicação social, que vem, nos termos da lei, fazer a apresentação do seu relatório, neste caso relativo ao ano de 2006 e ainda uma parte final do ano de 2005, penso eu. Eu agradeço, em primeiro lugar, na pessoa do Sr. Presidente, Sr. Professor Dr. Azeredo Lopes, a prontidão da marcação desta reunião. É uma reunião que, em termos parlamentares, vem um pouco atrasada, mas cujo atraso se deveu ao facto de ter havido uma reestruturação dos serviços da Assembleia, das comissões parlamentares na Assembleia da República, o que levou a que a matéria da comunicação social tivesse transitado da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, onde estava sediada, para esta 12ª Comissão, uma comissão que, de certa forma, é uma comissão nova no funcionamento do Parlamento, uma vez que abarca um conjunto de matérias que, genericamente, se prendem com o funcionamento de direitos fundamentais na sociedade. E onde a comunicação social também se insere. Por essa razão, eu tive a oportunidade já em nome dos senhores deputados da Comissão, quando falei com o Sr. Professor Dr. Azeredo Lopes, de explicar este nosso atraso parlamentar, mas agradeço em qualquer circunstância a prontidão com que, a partir desse momento, foi possível de imediato marcar-se esta reunião. Vamos organizar esta reunião da seguinte forma. O Sr. Professor Doutor, eu já falei com ele, vai fazer uma exposição inicial, de cerca de 20 minutos, seguida de intervenções de cada uma das bancadas. Vamos seguir o princípio da alternância, peço aos seus deputados para se inscreverem. Numa primeira ronda dessas intervenções, eu darei a cada um dos senhores deputados cerca de 8, 10 minutos, e o Sr. Professor, ou os restantes membros da entidade reguladora, por indicação do Sr. Professor, responderão um a um. Havendo depois mais rondas, faremos tempos mais curtos e haverá uma resposta global depois da parte da entidade reguladora, de forma a termos os nossos trabalhos organizados e concluídos em termos dentro de um horário aceitável. Eu passo então a palavra ao Sr. Professor Dr. Azeredo Lopes, Presidente da Entidade Reguladora para a Comunicação Social.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que o cumprimente e que o felicite nestas funções de presidência de uma nova comissão. Comissão que, como poderá imaginar, tem uma das mais importantes e das mais relevantes do ponto de vista da atividade deste órgão de soberania. Permitam-me, senhores e senhores deputados, que os cumprimento e procurarei, portanto, conter-me no tempo que me foi concedido. Do que se trata, portanto, é de sujeitar à apreciação desta Comissão e dos senhores deputados, no fundo, sujeitar à Assembleia da República, perante a qual a entidade reguladora, nos termos estatutários, essencialmente responde do ponto de vista material, quanto àquilo que fez, àquilo que não fez ou àquilo que, porventura, menos bem tenha feito, e do que se trata, dizia, no fundo, apresentar o trabalho feito. Esse trabalho feito que se exprime, naturalmente, através da atividade cotidiana e do que vai sendo deliberado pelo Conselho Regulador, mas especificamente, neste caso, o trabalho que aqui vimos, no fundo, submeter ao vosso escrutínio, é o relatório da regulação de 2006 e vem assim atualmente o relatório da atividade, sem o qual este próprio relatório da regulação seria dificilmente compreensível, uma vez que, por decisão do Conselho e à luz da forma como interpretamos aquilo que nos era imposto perante esta Assembleia, do que se tratava era tanto de mostrar e de sujeitar a escrutínio aquilo que tínhamos decidido, como também de realizar um trabalho novo que consistia, no fundo, em, tanto quanto possível, fazer um retrato um desenho que permitisse conhecer melhor o que é a comunicação social em Portugal, quais são os seus problemas, quais são naturalmente as suas virtudes, e esse conhecimento determina naturalmente sair do contexto, sair da decisão do dia-a-dia, a partir da qual, evidentemente, é possível depois fazer extrapolações para linhas mais gerais, mas este trabalho, dizia, pressupunha uma abordagem substancialmente diferente. Uma abordagem que envolveu os diferentes serviços da entidade, que incidiu tanto sobre a componente económica, como depois também sobre uma componente de análise e análise, tanto quanto possível, extensiva e sistemática, noutros casos, para mostragem, que nos permitisse gradualmente vir a conhecer o produto, se assim possa exprimir, é uma palavra que é feia, mas que aqui emprego com esta ressalva, o produto dos principais órgãos de comunicação social e, à luz desse produto, permitir-nos também uma análise mais completa do cumprimento das obrigações legais e até constitucionais que incidem sobre determinados setores e, especificamente, sobre, neste caso, o serviço público de televisão. O Conselho Regulador defendeu consistentemente, desde a sua entrada em funções a 17 de fevereiro de 2006, que tanto era imperioso que se houvesse decidido o caso concreto, quanto era imperioso também, para melhor percepção de alguns dos problemas fundamentais da regulação, era também imperioso que realizasse um trabalho de fogo, que estivesse, de alguma forma, afastado da revolta, mas permitisse gradualmente perceber do que se tratava e de que forma podíamos analisar valores fundamentais que, como disse, estão no coração da revolução. Desse, por exemplo, refira-se, por exemplo, a questão do pluralismo e da independência dos órgãos de comunicação social, que ocupou, como já saberão, bastante o nosso primeiro ano, e continua, aliás, a ocupar-nos neste já segundo ano de atividade, uma vez que tanto o Conselho foi, digamos, sujeito a queixas, a denúncias, a participações que envolviam estas questões e alegações de falta de pluralismo e de independência, quanto, por outro lado, o Conselho foi sempre defendendo, desde logo na sua primeira decisão mais importante sobre o assunto, que tinha a ver com uma queixa do grupo parlamentar do PSD, a propósito da cobertura televisiva de dois eventos político-partidários, um do PSD e um do PS, o Conselho foi destacando, e creio que aí, podendo não ser criticado nesta opção naturalmente, creio que com coerência, que tanto lhe cabia avaliar, tanto quanto possível, estas questões em concreto, quanto, por outro lado, o Conselho entendia que esta abordagem implicava um olhar macro, se me permite a expressão, que bem resulta, creio eu, e resultará, espero, cada vez melhor, das atividades que fomos envolvendo e que depois vêm a ser refletidas no relatório de regulação. Este relatório anual, que de facto não é anual, porque corresponde a uma atividade de 10 meses, uma vez que entramos em funções em fevereiro de 2007, este relatório anual foi estruturado por forma a, tanto quanto possível, refletir cada um destes objetivos de fundo que eu procurei explicitar. Em primeiro lugar, a dimensão económica, que é, no fundo, inultrapassável quando estamos a falar nos dias de hoje e no contexto de hoje da comunicação social, onde, sob supervisão do Dr. Indígena Oliveira, vice-presidente do Conselho Regulador, se procurou tanto lidar com dados conhecidos, quanto procurar corrigir e sistematizar esses dados conhecidos, como, por outro lado, conseguir, ou tentar conseguir, informação que nos permitisse estabelecer um retrato minimamente consistente do estado da arte neste domínio. Relativamente também à segunda parte, tratava-se, lá onde se fala da difusão de obras audiovisuais no ano 2006, tratava-se de verificar, primeiro, qual a tipologia de obras audiovisuais que era possível extrair de uma análise, como lhes disse, macro, como por outro lado também verificar se sim ou não estavam a ser cumpridas obrigações, algumas delas, aliás, na defesa comunitária, mas bem plasmadas na lei em matéria de percentagens, por exemplo, de obras audiovisuais provenientes do espaço dito europeu. Na terceira parte, aí entramos já, no fundo, em algo de substancialmente diferente. Tratava-se, e creio que isso ficou fácil, aquilo que pode parecer um elogio, mas uma avaliação que peço que me permitam, tratava-se de analisar as velhas programação, tanto do serviço público de televisão, RTP1, quanto dos operadores privados. Evidentemente, aqui com algumas premissas que foram sendo dadas por adquiridas com o tempo, a ausência de distinção visível entre o serviço público de televisão e os operadores privados, independentemente do mérito, e por vezes muito é, daqueles que se foram exprimindo no espaço público sobre este assunto, aqui o Conselho Regulador procurou dotar-se de um instrumento e dotar também aqueles que venham a ler este relatório, dotar os observadores, aqueles que se interessam por estas questões e, evidentemente, sobre esta comissão, de mecanismos, tanto quanto possível, fiáveis e, portanto, com recurso a diferentes formas de abordagem, de monitorização, de apreciação estatística, de abordagem jurídica. Tratava-se aqui de, tanto quanto possível, começar a fazer um desenho que será, digamos, totalmente credível, como aliás bem explicitado na metodologia, dentro de algum tempo, para fazer o retrato do que é que estamos a falar quando falamos de grelhas de programas, tanto de serviço público quanto dos operadores privados. Assim também será mais fácil, ou tarefa menos, diria, carregada de subjetividade, podermos chegar gradualmente a conclusões consistentes sobre o que é a grelha de programas de cada um dos operadores políticos e, evidentemente, também com especial destaque para as obrigações reforçadas do serviço público de televisão. Tratou-se, portanto, de, por exemplo, em relação, depois, na parte quarta, à informação, verificar de que modo é que ela é ou não diversificada. De que modo é que, sim ou não, se verificam mimetismos na informação dos principais operadores televisivos. De que modo é que valores como a diversidade, como o rigor, podem, gradualmente e com base neste tipo de estudos, ser objeto de uma análise que diria mais fria, mais consistente, mais sólida, sem prejuízo, evidentemente, da margem de interpretação perfeitamente legítima de quem se der ao trabalho de ler este relatório anual. Por fim, ou não ainda no fim, peço desculpa, a seguir o Conselho Regulador abordou o interesse. Há, evidentemente, aqui, lacunas que eu tenho por inevitáveis. Falta aqui o tratamento, por exemplo, entre esta regional e local. Falta. Mas a opção que o Conselho tinha para si era logo uma questão, uma opção entre o que fosse viável, factível, num espaço que, portanto, tudo é curto, chama a atenção para o facto do Conselho Regulador em 2006 ter enfrentado uma sucessão de tarefas, digamos assim, não diria atípicas, mas porventura não entram no cotidiano de um regulador, nomeadamente a elaboração de parceiros, alguns deles pesados e exigentes, a propósito de iniciativas legislativas que cabia enfrentar. A propósito da imprensa, portanto, houve essencialmente a circunscrição à imprensa generalista nacional e, aqui com o intuito também de avaliar a diversidade da informação e os padrões, ao fim e ao cabo, seguidos por esta mesma imprensa nacional, sem prejuízo de, e aí creio que por obrigação e imperativo, o Conselho Regulador ter procedido essa análise de monitorização também do Diário do Alentejo e, bem assim, do Jornal de Madeira, atenta à sua natureza, a sua natureza pública, a sua inclusão, lato ao senso, no serviço, na estrutura pública da comunicação. comunicação social. Portanto, esta é a razão que explica que estes dois jornais tenham sido também, e necessariamente, objeto de uma avaliação monitorizada por parte do Conselho Regulador. Finalmente, na quinta parte, a questão das competências do Conselho Regulador em matéria de sondagens. O Conselho Regulador, aliás, muito recentemente organizou uma conferência consagrada a esta questão, onde tivemos, aliás, o gosto de ter presente e de ouvir a abordagem dos diferentes partidos com assento parlamentar. Esta competência que é também uma competência pesada, até pelas questões que se podem ter de necessitar, a propósito da fiabilidade das sondagens, as questões que elas suscitam, dos problemas da sua divulgação, do problema da sua inauguração e das metodologias que são seguidas a propósito, também justificou não só a apresentação do trabalho realizado pela entidade reguladora já no período correspondente a 2006, como também já um primeiro aflorar de outros modelos e um primeiro iniciar das questões que poderão ser mais importantes ou que venham a ser mais importantes no exercício deste mandato do Conselho Regulador. Para atenuar, pelo menos, a dimensão autoencomiástica que tem sempre a apresentação de um relatório, caberia agora falar daquilo que, eventualmente, deverá ser melhorado. Eu não tenho nem uma perspectiva encomiástica, nem uma perspectiva penitencial. Portanto, o que se trata é, friamente, de ficar, em primeiro lugar, com os meios disponíveis e com o tempo de ação disponível, o Conselho Regulador tinha de fazer opções, e essas opções foram naturalmente tomadas, mas, evidentemente, que o Conselho Regulador toma este relatório como um primeiro relatório, que, evidentemente, também implicará que no futuro outras questões venham a ser abordadas, nomeadamente a imprensa regional e local, mas um maior aprofundamento da componente económica e da análise económica da comunicação social. Em segundo lugar, é hoje já possível verificar que, e a análise do passado é muito difícil de fazer sem tomarmos em consideração o presente, a análise do presente mostra já, primeiro, um aumento muito significativo da produção deliberativa, uma vez que o ano passado, nos 10 meses de atividade que teve, o Conselho tomou, se não falhar a memória, 97 deliberações e, em 2007, até a altura, portanto, já adotou 177 deliberações. Portanto, há gradualmente a aquisição da chamada velocidade cruzeiro, mas ainda com algumas questões que eu vou resolver, nomeadamente o tempo de decisão, que ainda não é satisfatório. O ano passado, durante a primeira comissão, mostrava-me esperançado em que uma cada vez melhor organização interna permitisse aumentar não só o fluxo de deliberações, mas sobretudo respeitar o tempo razoável dessas deliberações. Ainda há, a meu ver, caminho para andar nessa matéria, sobretudo se, podendo admitir que em relação a algumas questões, a profundidade, a dificuldade da questão, a sua natureza técnica, podem até envolver um tempo de maturação longo, como aconteceu com a deliberação recentemente divulgada a propósito de uma queixa contra o site da Câmara Municipal do Porto. É um tempo muito alargado, mas porventura terá sido o tempo indispensável para resolver ou para, no fundo, tomar posição sobre uma questão muito difícil. Noutras áreas há, com certeza, caminho a fazer, penso principalmente no direito de resposta, que hoje pode ser olhado sob duas perspectivas muito distintas. Por um lado, os recursos relativos ao direito de resposta diminuíram muito significativamente em termos de percentagem das migrações adotadas, portanto há portanto, até possível extrapolar dados de 2 anos a propósito destas questões. Portanto, se o ano passado ultrapassavam claramente em termos percentuais, diria eu, 40% do nosso processo migrativo, hoje em dia não atinge já, em termos percentuais, os 25%. Portanto, se em números absolutos o número de direitos de resposta estancou ou até diminuiu ligeiramente, em termos de relação com o número total de ligações sobre o assunto, há um abaixamento desta pressão bem conhecida normalmente dos reguladores que lidam ou que têm essa competência. Mas o segundo olhar tem a ver justamente com a noção de que se há problema que impõe uma resposta célere, que passa a redundância, é essa mesma a questão do direito de resposta. Aí, porventura, haverá caminho a fazer. De facto, para dizer a verdade, nem creio que diretamente o problema possa ser importado ao Conselho Regulador, mas porventura até à parte executiva, estando eu à vontade para dizer, para assumir esta questão, uma vez por inerência também sou diretor, sou presidente da direção executiva, há aí ainda no workflow, na forma como os procedimentos são ou vêm a ser encaminhados para o Conselho Regulador, há ainda passos que têm que ser dados. Procurando respeitar os tempos que o Sr. Presidente generosamente me concedeu, deixei para o fim uma última questão que tem a ver com notícias recentemente divulgadas a propósito de um problema, assim posso exprimir, que pode vir a ocorrer entre o Conselho Regulador e o Tribunal de Contas. E do que se trata então, e sinto-me obrigado a expor esta questão perante esta Comissão, uma vez que entendo que é perante ela que estes problemas devem ser suscitados, até para, eventualmente, obter conselho ou orientação sobre os passos a seguir, mas, como dizia, do que se trata. O Tribunal de Contas enviou à entidade reguladora da comunicação social um questionário que está relacionado ou diretamente relacionado com uma ação do Tribunal de Contas relativa à temática da regulação. Trata-se, portanto, de um questionário que, mutados e mutantes, e tomando em consideração as diferentes entidades reguladoras, foi dirigido a cada uma dessas entidades reguladoras. O Conselho Regulador analisou o questionário e entendeu que não podia, ou que não devia, responder a uma parte substancial das questões que lhe foram submetidas. Não, evidentemente, porque isso pudesse, esse ponto tem que ficar claro, pudesse implicar um menor respeito ou uma menor consideração institucional por Tribunal de Contas, longe disso. Os senhores que lá saberão, digamos, a atividade da entidade reguladora está sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas, mas porque e sobretudo o Conselho Regulador considerou que várias das questões suscitadas pressupunham uma avaliação material, na minha expressão, da política de regulação, no sentido de que muitas das perguntas colocadas, algumas delas que pressupunham até uma atividade criadora do Conselho Regulador para poder definir posição sobre as temáticas que eram suscitadas, colocavam, do ponto de vista funcional, ou podiam colocar em causa não só a independência do Conselho, Conselho Regulador, como também, no entender do Conselho Regulador, a competência que, a nosso ver, é exclusivamente atribuída nesta matéria pela Assembleia da República, através da respectiva Comissão. Isto significou que o Conselho Regulador procedeu à resposta a todas, sem exceção, a todas as questões que tinham respeito à gestão financeira da entidade, à gestão dos seus recursos humanos, dotou o Tribunal de Contas de todos os instrumentos que já tinha divulgado, e nomeadamente tomou liberdade de entregar ao Tribunal de Contas o seu relatório de atividades, como estava, muito obrigado, mas não só esse, o relatório de regulação de 2006, partindo do seguinte pressuposto. O Conselho Regulador entende que a independência que pratica, e que tem aliado imposta, entende que essa independência não deve em nenhum caso ser confundida com irresponsabilidade ou com uma abordagem libertária e independentista das suas atividades, não é nada disso que se trata, mas entende da mesma sorte que essa independência está determinada constitucionalmente, está determinada na lei e, nessa lei, claramente, a entender do Conselho Regulador, é perante a Assembleia da República que o Conselho deve prestar contas e prestá-las a todas, como sempre estou, a propósito das questões suscitadas no questionário que eu acabei de lhes falar, mas que pode ser dividido, como disse, com este tal Sr. Presidente, que pode ser dividido em perguntas totalmente legítimas que devem ser respondidas da forma o mais completa e transparente possível, e perguntas que, não sendo perguntas impossíveis de fazer, pressuporiam, se o Conselho Regulador tivesse acedido ao pedido enviado por Tribunal de Contas, pressuporiam que, doravante então, mesmo nas questões que têm a ver com a política de regulação ou opções fundamentais de regulação, digamos, haveria uma partilha de jurisdição entre o Tribunal de Contas e a Assembleia da República que o Conselho Regulador, em consciência, entendeu não existir.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos passar à fase de intervenção da parte dos senhores deputados e eu começava por dar a palavra ao Sr. Deputado Arons Carvalho. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria referir o seguinte, esta audição faz com algum atraso, como já foi explicado, não só porque a primeira comissão deixou de ter competências na área da comunicação social e não agendou na altura por um excesso de trabalho esta audição, mas também porque a entidade reguladora, no seu primeiro ano de atividade, atrasou-se ligeiramente na apresentação do relatório. Isto, espero que no próximo ano, quer a Assembleia da República, quer a entidade reguladora, sejam capazes de cumprir atempadamente os prazos que estão cometidos legalmente. Em relação aos relatórios que aqui foram apresentados e ao conjunto do trabalho desenvolvido pela entidade reguladora, eu devo dizer que há uma clara melhoria qualitativa no trabalho da regulação da comunicação social. Se olharmos para trás e vermos o que foi a atividade dos Conselhos de Informação, depois do Conselho de Comunicação Social, depois da Alta Autoridade, agora da Entidade Reguladora, há de facto uma clara melhoria, quer na profundidade da forma como os temas são abordados, quer no elenco de matérias que são analisadas. Eu creio que os relatórios que aqui foram apresentados testemunham bem o trabalho bastante intenso e correto que foi feito pela Entidade Reguladora. E com isso queria começar por felicitar os membros da Entidade Reguladora da Comunicação Social por aquilo que aqui nos apresentam. Digo isto sem estar, esclareço desde já, sem estar a fazer qualquer juízo sobre cada caso concreto. Haverá, porventura, muitas liberações da Entidade Reguladora com as quais eu não estou de acordo. Mas não é isso que se trata. Trata-se de saber se o conjunto do trabalho que foi feito é um trabalho profissional, é um trabalho abrangente, é um trabalho interessante. E essa resposta é, sem dúvida nenhuma, positiva. Segunda questão que queria abordar tem a ver com uma das matérias que foi, aliás, abordada e reconhecida, aliás, pelo Sr.
professor Azeredo Gomes, tem a ver com a questão do direito de resposta. Basta ler a comunicação social, sobretudo a comunicação social escrita, os jornais, as revistas, para perceber que continua a haver na comunicação social, sobretudo escrita, um desrespeito contínuo pelo direito de resposta. Continua a prática, muitas vezes, da colocação do direito de resposta nas cartas ao diretor. Continua a tentar esconder-se que carta de um determinado leitor não é uma carta de um leitor qualquer, é uma carta de um exercício de um direito. E, como foi dito e bem, estão em causa, muitas vezes, um conflito entre a liberdade editorial de uma publicação com outros direitos da personalidade, nomeadamente o direito ao bom nome e à reputação das pessoas, e, portanto, importa salvaguardar esses direitos. Eu creio que ou através de uma aplicação mais atempada do direito de resposta, digamos, uma resolução mais rápida das queixas apresentadas pelas pessoas interessadas em ver satisfeito o seu direito, ou por uma certa pedagogia junto dos órgãos de comunicação social, eu creio que há muito trabalho a fazer por parte da entidade reguladora, desde logo, como aliás foi reconhecido pelo Sr. Presidente, uma resposta mais atempada. Os princípios, o direito de resposta está na própria Constituição, para ser eficaz tem que ser quase imediato, e uma deliberação da entidade reguladora que tenha 2-3 meses de atraso sobre, como infelizmente acontece ainda, sobre a data em que o direito de resposta não foi respeitado, diminui bastante o alcance do direito de resposta. Portanto, eu faria um apelo para que o direito de resposta tivesse uma justificada prioridade nas deliberações da entidade reguladora. Uma outra questão, antes de colocar algumas perguntas, tem a ver com aquilo que nos foi dito sobre o Tribunal de Contas. Eu primeiro começo por dizer que estou de acordo com a interpretação da lei que foi feita pelo Sr. Professor Azevedo Lopes sobre a especificidade da regulação da comunicação social em relação à regulação de outros setores de atividade, como os transportes ferroviários, energia, água, etc. Há uma especificidade, desde logo no próprio texto constitucional, mas também na própria lei. Em segundo lugar, queria também felicitar a entidade reguladora pelo facto de ter tido a coragem de frontalidade, ou seja, seria porventura fácil à entidade reguladora responder em 2 ou 3 linhas ao vastíssimo conjunto de perguntas, 9 páginas de perguntas, algumas delas que dão lugar, se forem respondidas adequadamente, a manuais, a livros, estudo teórico sobre o plano de publicação, e a entidade reguladora teve a frontalidade, e a ser elogiada, de não tentar enganar a resposta, respondendo com 2 ou 3 linhas a estas matérias, e dado como adquirido, que a resposta estava dada. Li os documentos do Tribunal de Contas, que prevêem inclusivamente a aplicação de sanções para cada um, para todos e cada um dos membros do Conselho Regulador, e, portanto, sei bem que a resposta que foi tomada não foi a mais fácil, mas foi seguramente a mais honesta. E isso deve ser elogiado. Responder a este conjunto de perguntas em 2 meses, em pouco mais de 2 meses, perguntas onde estão coisas do estilo, no caso, indicar a origem e evolução do respectivo modelo de serviço público de rádio e televisão existente em Portugal, caracterizar o modelo existente, compará-lo face aos modelos existentes noutros países. Isto são matérias que não têm a ver, obviamente, neste caso, com as funções do Tribunal de Contas, tal como outras perguntas que eu aqui encontro e que são flagrantemente contrárias às leis em vigor nesta matéria, relativamente ao modelo de regulação português, indicar os objetivos que tiveram na origem da sua escolha. Isto tem a ver claramente com a modernização e com... Foi a Assembleia da República e não a entidade reguladora que estabeleceu os objetivos da regulação portuguesa da comunicação social. Não percebo como é que se pretende ameaçar o Conselho Regulador e a entidade reguladora da comunicação social com sanções porque se recusaram a responder uma pergunta que deve ser feita à Assembleia da República e que, aliás, está respondida nas atas da Comissão Eventual para a Revisão Constitucional, nas atas da discussão do plenário da Assembleia da República e respondida exaustivamente. Portanto, eu devo dizer, e para terminar esta matéria do Tribunal de Contas, dizer que acompanharemos com atenção e também com preocupação a evolução deste caso e esperamos sinceramente que o Tribunal de Contas veja a sua posição, aprecie de novo a matéria e corrija aquilo que foi liberado e aquilo que consta dos documentos que foram enviados à entidade global. Em relação, queria finalmente dirigir várias perguntas. Feito com mais de um ano já de trabalho concluído, gostava de saber quais são as dificuldades de funcionamento e de financiamento da entidade reguladora, se essas dificuldades de organização e de implantação estão concluídas ou pelo menos bastante diminuídas. Queria também saber se existe, em matéria de direito de resposta, para além da vontade já expressa de corrigir prazos e de acelerar as liberações, se há alguma iniciativa no sentido de fazer alguma pedagogia junto da comunicação social para que ela passe a respeitar mais aquilo que está na legislação. Finalmente, a entidade reguladora faz parte de uma entidade da EPRA, de uma entidade internacional de entidades reguladoras. Existem entidades reguladoras da comunicação social, suponho, em todos os países da Europa, menos na Moldávia, se não estou em erro. Há, portanto, uma larga experiência nesta matéria, e eu gostaria de saber se da evolução que tem havido na comunicação social, sobretudo com a televisão digital, e com a televisão móvel, etc., se há uma evolução na orientação e nas competências e atribuições das entidades reguladoras que possam supor que, curto médio prazo, a Assembleia da República tenha que rever aquilo que estipulou, que é na Constituição, que é sobretudo na lei, sobre as competências da ERC.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu dou a palavra ao Sr. Presidente para responder.
Temos e que tem diferentes proveniências, não temos sentido dificuldade em trabalhar. E aqui, uma vez que no ano passado, este ano, o nosso orçamento ultrapassa ligeiramente os 4 milhões e meio de euros, o que é praticamente estável em relação ao ano passado, tendo, aliás, a entidade reguladora tomado a iniciativa de relativamente ao financiamento proveniente da Assembleia da República, não o ter alterado um cêntimo e, portanto, isso implicar uma relativa diminuição, para depois, já com, digamos, o tempo suficiente, podemos fazer uma avaliação sobre se, não propriamente se é suficiente, porque por enquanto temos essa percepção bastante clara, mas sobre se, sendo caso disso, não é entidade, não é dever desta entidade pública dizer a quem de direito que porventura até podemos ter um financiamento ligeiramente inferior. Isto também tem a ver com uma das parcelas bastante importantes do financiamento da entidade reguladora, que tem a ver com a taxa de regulação. Não lhe conto, Sr. Deputado, que perante o fluir de notícias sobre as críticas à taxa de regulação e a vontade manifestada até por outras entidades organizadas, pela Confederação de Meios, de promover um não pagamento massivo da taxa de regulação, não lhe escondo que não pertenesse, mas enfim, que pudesse ter antecipado uma quebra sensível nessas receitas que, evidentemente, limitariam de forma significativa a atividade da entidade reguladora para a comunicação social. No entanto, já confrontando os dados do ano passado com aquilo que dispõe, que é essencialmente há uma semana, para dados mais recentes, verifica-se que no acumulado de 2007, e portanto sem estar ainda encerrado o segundo semestre de 2007, será que haverá ainda pagamentos de taxas. Neste momento já pagaram, em números absolutos, 80%, mais de 80% dos notificados de pagamento, o que corresponde, em relação ao universo expectável de receita permanente da taxa de doação, praticamente 75% do montante absolutamente previsível. Isto vem a traduzir-se em termos chãos no seguinte, num aumento da percentagem de cumprimento de pagamento da taxa de relação e, portanto, desse ponto de vista, não podemos imputar a questões de financiamento as deficiências da organização que, porventura, ainda sintamos. Foi necessário articular os objetivos, ou é necessário articular os objetivos de melhoria desse funcionamento, portanto, não posso deixar de sufragar as observações que fez, por exemplo, a propósito de resposta do que é decisão. Isso traduziu-se, vai-se traduzir, ou está a traduzir-se, em dois vetores principais. Primeiro, um reforço relativo dos quadros da entidade, tendo presente que esse aumento não pode ser exponencial, sob pena de repente, uma entidade que estava pensada para algumas dezenas de pessoas, se fosse olhar às necessidades da contratação, rapidamente ultrapassaríamos os 100 colaboradores. Em segundo lugar, e tal como, aliás, aconselha até conjunto das nossas normas estatutárias, recorrer o mais possível ao outsourcing em tudo aquilo que não diz respeito, perdoa uma expressão, uma espécie de core business da relação. Ou seja, tudo aquilo que implica uma abordagem estritamente independente deve provir da estrutura da organização, tudo aquilo que implica a realização de estudos, o outsourcing, por exemplo, de certas atividades de investigação, evidentemente, tecnicamente ancoradas nos princípios e linhas orientadoras da entidade, têm vindo a ser solicitado ao exterior, com uma vantagem que eu penso já ser sensível, que é a de o regulador egoisticamente conseguir um produto muito qualificado, que envolve, em alguns casos, até pools de universidades. O caso mais paradigmático é um estudo muito amplo de recepção dos meios que foi encomendado a uma pool de universidades lideradas, essa pool liderada pelo IFPE, e tem uma segunda vantagem que eu considero muitíssimo relevante socialmente e até noutras perspectivas, que é permitir essas instituições desenvolverem e promoverem padrões de excelência, não sendo a entidade a fazê-lo intramuros, quando pode fazê-lo, porventura, até numa perspectiva economicista bastante mais barata e com pessoas muito qualificadas, que, evidentemente, não podem estar todas na entidade reguladora para a comunicação social. Sobre a questão que colocou a propósito das iniciativas tomadas a cabo pela ERC em matéria de resposta, eu ia pedir à doutora Estrela Serrano para desenvolver esse tópico sobre a questão relativa à plataforma europeia de reguladores. Ia pedir ao doutor Vias Ferreira, meu colega, que também desenvolvesse a questão tal como foi sugerida.
Dou então a palavra à senhora professora Estrela Serrano.
Em relação à questão das iniciativas levadas a cabo pelo Conselho Regulador junto dos regulados, nomeadamente dos órgãos da imprensa escrita, o Conselho Regulador teve a oportunidade de reunir já três vezes, se não me falha a memória, com os diretores ou com representantes dos diretores dos principais jornais e revistas de âmbito nacional, propondo-lhes em concreto com um documento, primeiro auscultando-os sobre a viabilidade de encontrarmos formas de entendimento que pudessem apontar para um mecanismo, diria sem grande rigor, de corregulação, que passasse, por exemplo, pela criação de uma plataforma, digamos, intermédia entre a ERC e, neste caso, os próprios públicos que se queixam, os queixosos, que seria constituída e que funcionaria como uma primeira instância, digamos, de apreciação das queixas que chegam ao Conselho Regulador. Ora bem, foi muito interessante e para nós muito, muito, digamos, elucidativo, por um lado, perceber a sensibilidade dos diretores e dos seus representantes relativamente à questão do direito de resposta. E foi também muito interessante para nós ver a evolução que se verificou ao longo das três reuniões. Numa primeira fase, havia da parte dos jornalistas presentes, portanto, todos eles responsáveis ao mais alto nível nos jornais, uma atitude de, eu diria, de expectativa, claro, mas de grande resistência a determinados mecanismos do próprio direito de resposta. Perceber, por exemplo, por um lado, a filosofia do próprio Instituto do Direito de Resposta, o que é que ele significa, não apenas para os cidadãos que o usam, mas também para os próprios jornais, o que é que significa até de credibilidade para um jornal que nas suas páginas, em espaço igual àquele que motivou a queixa, dá a palavra ao leitor, permitindo-lhe, ao queixoso neste caso, permitindo-lhe que ele apresente a sua visão do acontecimento que deu origem à queixa. Foi muito interessante que, também da nossa parte, perceber que os jornalistas não tinham esta interpretação acerca do direito de resposta. Isto é, que o direito de resposta não era propriamente um instituto que permitisse repor a verdade, não era da verdade material que se tratava, era sim de dar ao queixoso a hipótese, a possibilidade de ele apresentar a sua versão do acontecimento relatado. Bom, houve uma evolução, como vos digo, do primeiro para o segundo e para a terceira, e, claro, com alguns bloqueios pelo meio, não há unanimidade nos próprios representantes dos jornais, relativamente, por um lado, à criação dessa plataforma, que poderia representar, na visão de alguns, uma certa forma de compromisso dos jornais relativamente a um instituto que eles... Eles não digo rejeitam, mas sobre o qual, da maneira como ele está formulado na lei, eles no fundo acabam por rejeitar, porque consideram que é praticamente impossível e até danoso para um jornal dar, por exemplo, primeira página, ou mesmo chamada de primeira página, com uma determinada extensão da que a lei obriga, consideram que isso é um prejuízo grande para o jornal. Até do ponto de vista económico, visto que a primeira página é um local nobre do jornal, onde se disputa espaço, e, portanto, isso, digamos que algum do preconceito desapareceu ao longo das reuniões, não sei se de todo, não é fácil ter uma percepção da nossa parte de que possa vir a haver uma unanimidade nos jornalistas, enfim, nos diretores, relativamente à criação desta plataforma, sobretudo porque há alguns deles que consideram que isso seria também, de certa forma, ficarem corresponsabilizados, juntamente com a ERC. Por outro lado, ficou muito claro da parte do Conselho Regulador que, de nenhum modo, isso significaria que o Conselho abdicasse, nem sequer podia, da sua competência, que é a competência decisória final. E depois conheço também o problema da representatividade nessa plataforma intermédia, e é um assunto que ainda está em aberto. Nós vamos continuar estes contactos, eventualmente passando a um estádio mais avançado. Por agora é isto que vos posso dizer, não sei se completo.
Obrigado, senhora professora. Doutora Cis Ferreira.
Sr. Presidente, senhores deputados, muito obrigado por este ensaio de responder à questão colocada. Eu gostaria de me centrar em duas notas acerca do que é hoje em dia a relação comunitária do audiovisual, ou melhor, da comunicação social. A primeira nota tem a ver com os elementos que são comuns à nossa própria agenda reguladora. Esses são essencialmente elementos que têm a ver com o audiovisual, em sentido amplo, abrangendo a televisão e também os nossos serviços. Abrangendo a televisão digital terrestre, como sabem, está numa época de expansão na Europa, abrangendo as questões colocadas pela multiplicação dos postos de distribuição de conteúdos audiovisuais, mas também matérias que são clássicas na regulação, como a defesa do pluralismo, a proteção dos públicos vulneráveis e o chamado hate speech, ou seja, os conteúdos violentos que estão ligados normalmente ao discurso do ódio racial e de outras formas de violência que perpassam, sobretudo, no meio audiovisual. As matérias relacionadas com a publicidade também fazem parte integrante, normalmente, da agenda da EPRA, da Associação Europeia das Entidades Reguladoras, e a elas se associa muito diretamente ao processo de transposição da nova diretiva comunitária sobre os serviços de comunicação social audiovisual, a que as entidades reguladoras vão estar estritamente associadas, não só nas competências consultivas que têm no processo legislativo, mas também e sobretudo num segundo momento, enquanto interlocutores privilegiados das instâncias europeias, portanto, das instâncias comunitárias e entre elas, sobretudo, da Comissão. De facto, até aqui, o diálogo comunitário fazia-se essencialmente entre os governos e a Comissão, enquanto guardiã do tratado e da normação derivada comunitária. Hoje em dia, com a aprovação da nova diretiva, que está iminente, como saberão, esse papel vai ser exercido essencialmente pelas entidades reguladoras independentes que a Comissão tem valorizado em sede de diálogo e de tratamento destas matérias a nível comunitário. Esta é a nota acerca daquilo que nos une e daquilo que apresenta identidades da agenda um pouco por toda a Europa, comunitária e não apenas comunitária, porque, digamos que a agenda política no Conselho da Europa não se afasta substancialmente da que tem lugar em Bruxelas. A nota dissonante, se assim se pode chamar, tem a ver com as peculiaridades da relação portuguesa, uma vez que, ao contrário do que se passa em todos os outros órgãos reguladores que eu conheço, europeus, as matérias relacionadas com o rigor informativo, no fundo com a ética jornalística, passam à margem das suas competências e também das matérias que, obviamente, são tratadas no conjunto da EFRA, pelas entidades que compõem e integram o RESOM, a rede que é a EFRA. E mesmo se olharmos para o direito de resposta, só o garante para a comunicação, a Itália, é que tem competências também semelhantes às que são exercidas em Portugal pela entidade reguladora. O que significa que há aqui algum desfazamento entre o modelo português e o modelo comunitário dominante, e mostra também como algumas áreas de competência da ERC podem, de certa forma, impedi-la de olhar para outros horizontes e para aquilo que são as questões do século XXI da comunicação. Eu com isto já estou a antecipar-me um pouco à outra questão colocada pelo Sr. Deputado Aros de Carvalho, acerca das perspectivas da regulação e do modelo nacional que a desenvolve. Mas, muito francamente, tem para mim que este conjunto de hipotecas, chamemos assim, que pesam neste momento sobre a ética, nos domínios da ética jornalística e do direito de resposta, condicionam um pouco a capacidade para olhar para o século XXI, para as novas plataformas, para os novos desafios que estão e que se inscrevem no dia-a-dia da agenda mediática nacional. As questões da televisão na internet, as questões da televisão digital, as questões dos meios eletrónicos de programação. É uma galáxia de temas aos quais a capacidade de respondermos está intimamente associada àquilo que é o conjunto das outras atribuições convencionais da ERC e, como vos disse há pouco, contrasta um pouco com o modelo dominante no espaço europeu.
Obrigado. Eu ainda vou devolver a palavra ao Sr. Professor antes de dar a palavra ao próprio Sr. Professor Azevedo Lopes.
É uma nota brevíssima, que é, no fundo, confirmação do que acaba de ser dito. Eu procuro ler este conjunto de competências numa perspectiva dinâmica e procuro também pensá-las à luz muito daquilo que é o próprio artigo 9 dos Estatutos, que aconselha e impõe à ERC o desenvolvimento de esforços tendentes à criação de mecanismos de auto e de correlação. Como o meu colega bem disse, e não será por acaso, não será por acaso que na conferência anual da DE, que ocorreu a grosso modo um mês, na DE mesmo, não será por acaso que o tema da autorregulação foi dos mais usados, dos mais devolvidos. Não será também coincidência que ainda hoje tivemos uma reunião com a Associação Portuguesa de Imprensa, onde ela nos vai apresentar o mesmo modelo possível de autorregulação. Isto é, o edifício regulatório em Portugal, ficou inicialmente concentrado na heterorregulação. E, de facto, só quando se desenvolverem mecanismos intermédios, digamos assim, de devolução do poder aos regulados, sobretudo através da autorregulação e, mais episodicamente, mecanismos de corregulação, é que chegaremos, porventura, ao tal equilíbrio de competências a que fazia referência o meu colega Luís Freire.
Obrigado, Sr. Presidente. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Branquinho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria também começar por saudar o Conselho Regulador. É a primeira vez que nós estamos aqui na Assembleia da República a cumprir uma disposição que a Assembleia aprovou de analisar o relatório de atividades e o relatório de regulação. E também não queria deixar de dizer, em termos genéricos, que me congratulo pessoalmente com o meu partido, com a qualidade do trabalho produzido. Acho que, de facto, há aqui um salto qualitativo assinalável naquilo que tem a ver com a regulação da comunicação social. Deixava também à Laia de introdução uma reflexão à ERC, no sentido de nós, porventura, num futuro, em vez de termos dois documentos, podemos vir a ter um único documento que pudesse compaginar aquilo que são as atividades da entidade reguladora com aquilo que é, digamos, o core business, para utilizar as palavras do Sr. Presidente, que é o relatório da regulação. E dizer que é tanto mais notável os assinaláveis progressos na regulação em Portugal, quanto nós sabemos qual era a envolvente que nós tínhamos no momento em que a entidade reguladora entrou em funções. Tínhamos uma alta autoridade para a comunicação social perfeitamente moribunda, completamente desrespeitada pelos diferentes players que existiam, profundamente descaracterizada naquilo que era a sua atuação, e tínhamos também, na altura, uma polémica forte e que tinha a ver com a renovação das licenças de televisão em Portugal, e, portanto, foi assinalável o modo como, costuma-se dizer que às vezes a primeira impressão acaba por marcar um mandato, e, portanto, foi assinalável o modo como o Conselho Regulador soube perceber a envolvente, que era negativa, que era profundamente negativa, e soube, inclusive, portanto, apresentar um modelo de renovação das licenças, que julgo que é um modelo que nos deve fazer refletir e deve, sobretudo, podermos prospectivar aquilo que vai acontecer numa outra situação que, no futuro próximo, venhamos a ter sobre a renovação das licenças de televisão. Não ser uma renovação automática, ser uma renovação que tenha em linha de conta o cumprimento cabal e total daquilo que é o caderno de encargos de cada um dos diferentes operadores. Dito isto, Sr. Presidente, permita-me que vá agora às questões mais de fundo. Obviamente que também não quero cair na tentação de, em concreto, de pronunciar sobre as diferentes deliberações que a entidade reguladora produziu. Com certeza que estou de acordo com uma, estou em perfeito desacordo com outras, mas há uma questão que eu não posso deixar, obviamente, é que logo à partida de dizer. E, Sr. Presidente, permita-me, com todo respeito ao Conselho Regulador, de dizer que eu noto aqui além dois pesos e duas medidas na atuação da entidade reguladora sobre algumas questões que têm a ver com os problemas da liberdade de expressão, com a isenção, com o pluralismo. E vou exatamente pegar em dois casos concretos para nós avaliarmos esses aspectos dos medidas e pedir a Vossa Excelência um comentário. Estou-me a referir à primeira queixa apresentada pelo partido, ou uma das queixas apresentadas pelo partido, sobre o programa de prós e contras, em que a ERC fez um trabalho de arqueologia, eu não diria contemporânea, eu tive, quando comecei a ler a deliberação, tive medo de acabar na discussão do Dom Afonso Henriques com a Dona Teresa sobre o problema de como é que o programa, desde o seu início, tinha ou não tinha, quando a questão era muito concreta, era saber se, num determinado período de tempo, o programa respeitava ou não respeitava o pluralismo e a isenção. Essa é que era a questão que foi colocada à ERC. Eu admito que seja estimulante podermos estudar a história de Portugal, a história do audiovisual, a história da RTP, tudo aquilo, mas eu peço essa desculpa, aquilo que está em concreto é exatamente analisarmos aquilo que era solicitado, neste caso, pelo Queixoso. Mas admito que possa haver uma ou outra interpretação de parte em estado regulador. Agora, os dois pesos e duas medidas têm a ver, por exemplo, com um caso também que está na ordem do dia, que é o caso do jornalista José Rodrigues dos Santos. Fico espantado quando a ERC diz, não, nós sobre isso não temos nada. Isso até foi decidido pela outra alta autoridade à época. Então, a época vale para umas coisas e não vale para outras. O momento é um momento só focalizado no dia e na hora, quando essa questão porventura é complexa e porventura pode mexer com a agenda mediática em Portugal, ou o momento é também o seu todo. O Sr. Presidente não acha que hoje, com tudo aquilo que está a acontecer, não há um clima de forte crispação no seio do Serviço Público de Televisão, no interior da empresa, com plenários que têm hoje quase parecidas com situações a seguir ao 25 de Abril, que não há até um clima de alguma intimidação do trabalho dos jornalistas. Não acho que é até uma questão que a ERC devia analisar, sem eu agora saber o que é que as pessoas depois vão dizer. Agora, não acha que essa é uma questão fundamental? E se o peso e a medida for a mesma do prós e contras, não devia a ERC já, desculpa a expressão, ter visto essa, ter analisado essa matéria? Segunda questão, Sr. Presidente, tem a ver com os problemas da regulação e da autorregulação. Todos nós temos a noção de que existe em Portugal um excesso de legislação. Sr. Presidente, eu tive cuidado na preparação desta audiência, de ir ao site da EPRA e verificar, digamos, o espaço. Eu sei que essas coisas não podem ser medidas pelo espaço, mas o espaço que cada país tem na legislação, portanto, tem meia dúzia de linhas, tem geralmente 5 centímetros. E nós verificamos que em Portugal começa numa página e quase que acaba noutra página. Ou seja, de facto, há em Portugal, Sr. Presidente, do nosso ponto de vista, um excesso de legislação, nomeadamente produzida por este Governo, quanto aos problemas da regulação. E aqui, Sr. Presidente, a questão que é fundamental e que resulta, aliás, de uma excelente conferência internacional, um cenário internacional promovido pela entidade reguladora, sobre qual o papel da autorregulação, os movimentos que começam a surgir do setor, o regresso, porventura, do próprio Conselho de Imprensa, e sobre essa matéria, Sr. Presidente, eu também gostava de ouvir a sua opinião sobre os equilíbrios necessários que devem existir entre aquilo que são as atividades de regulação e o estímulo, o impulso criativo para que a autorregulação do nosso país deixe de ser uma coisa virtual e passe a ser uma coisa real. Eu tinha aqui uma coisa sobre a net, mas acho que não vale a pena abordar isso, porque senão também vejo depois complico um bocado a resposta, e portanto acho que devo facilitar a resposta. Mas há aqui uma outra questão, Sr. Presidente, que eu não posso deixar de colocar, e é o problema das sondagens. Nós vivemos em Portugal, nesta matéria, numa situação de completa opacidade e ausência de transparência sobre a fiscalização das sondagens. E isto não é um problema qualquer, isto é um problema determinante. É um problema que tem a ver com a qualidade da nossa democracia. É um problema que tem a ver com a isenção. É um problema que tem a ver com o pluralismo. É um problema que tem a ver com a independência dos órgãos de comunicação social face, nomeadamente, ao poder político. E a questão que eu gostava de perguntar a Vossa Excelência é, sabendo que recentemente acabaram de fazer também uma conferência sobre essa matéria, mas como é que a Vossa Excelência vê a situação que nós vivemos em Portugal? Do meu ponto de vista, que têm do setor, como volto a dizer, é uma área de grande, desculpa a expressão, libertinagem, mas que tem a ver com o condicionamento da atividade política em Portugal. Tem a ver com ataques brutais àquilo que é a qualidade da nossa democracia, com o completo desrespeito das normas internacionais, do benchmark internacional nesta matéria, e, portanto, eu julgo que esta é uma matéria que deve preocupar, com toda a sinceridade, e desculpa, ousadia, deve preocupar de forma vincada à entidade reguladora, para que este mundo de opacidade, de ausência de transparência, para não ir mais longe dos adjetivos qualificativos, possam, digamos, deixar de existir e deixemos de condicionar a opinião pública do nosso país. Uma outra questão, Sr. Presidente, tem a ver com a monitorização, da televisão e, nomeadamente, do RTP. Sei bem que nós conseguimos encontrar aqui um consenso alargado sobre a questão da presença da informação política no serviço de televisão, mas, Sr. Presidente, permita-me que saúde aqui à sua equipa, aos restantes membros do Conselho de Regulador, sobre a análise que o relatório da regulação faz sobre aquela crítica que nós fazemos de forma, o meu partido, fazemos de forma sistemática à governamentalização, quer da RTP, quer de outros canais de televisão. Como o Partido Socialista é pródigo muitas vezes em dizer que a gente às vezes faz acusações e que não tem sustentação das acusações, eu não ouso dizer ao Sr. Deputado Arão de Carvalho para ler o relatório da regulação, porque tenho a certeza que ele já o leu e tenho a certeza que ele deve estar preocupado, se ele for verdadeiro como é, nas suas preocupações de isenção. Porque é ver o que é dito sobre a presença do Partido do Governo e do Partido do Governo na informação da RTP, é ver o que lá está. O Partido do Governo e o Governo têm, na análise feita aqui, portanto, no global de toda a informação política, tem mais de 35%. O principal partido da oposição chega aos 15%. E depois, obviamente, tem aqui uma série de outras questões que são importantes de se analisar. E eu acho que é, nessa matéria, o relatório da regulação é tremendamente interessante. Mas há uma coisa, Sr. Presidente, que me preocupa. Porque, de facto, nós estamos a falar, e eu sou daqueles que defendo, e o meu partido defendeu desde o início, a necessidade de haver uma forte presença da iniciativa privada na televisão. Apesar dos obstáculos continuados durante longos anos do Partido Socialista à abertura da televisão à iniciativa privada, lá conseguimos. Mas agora, aquilo que eu não posso deixar é também de referir aquilo que Vossas Excelências aqui dizem no relatório. É que, por exemplo, na SIC, o período de tempo dedicado ao governo e ao partido que sustenta ao governo é cinco vezes superior, não me enganei, ao tempo dedicado ao principal partido da oposição. E, portanto, eu não vejo o mundo a preto e branco. Vejo o mundo a cores, já sou da televisão a cores. E, portanto, eu acho que é uma boa reflexão e é, portanto, uma questão que eu julgo que o Conselho Regulador deveria, portanto, ser louvado. Por isso, é um primeiro trabalho. Esperemos que venham aí os outros trabalhos. Questões agora muito simples, muito diretas só. O problema do ponto da situação dos pagamentos da ECA, vou terminar, Sr. Presidente. O Sr. Presidente disse que já 80% pagaram, 75% da receita, mas eu pedi-lhe para ser um pouco mais explícito, para nós também termos a noção do que é que existe em relação a essa matéria. E sobre a questão do Tribunal de Contas, Sr. Presidente, dizer que, para não perder também muito tempo, eu acho que o Sr. Deputado Arão de Carvalho colocou bem aqui a questão. Portanto, subscrevo as palavras do Sr. Deputado Arão de Carvalho. Agora, recordo também, que quando se fez a revisão dos poderes e do âmbito de atuação do Tribunal de Contas, o Partido Social Democrata, na altura, alertou o Partido Socialista para o grave equívoco, os erros que poderiam resultar daquela forma um pouco apressada e um pouco, do nosso ponto de vista, um pouco não, muito errada, como estavam a dotar o Tribunal de Contas de novas competências. Estão à vista. Há uns anos depois, começamos a estar à vista, em que o Tribunal de Contas não se preocupa com o essencial da questão, que é ver as contas, e preocupa-se, basicamente, hoje em dia, praticamente, em fazer análise de mérito àquilo que é o trabalho de umas coisas e de outras. E nós, ao final, alertámos isso. É ver as atas da discussão aqui no plenário, aliás, com uma antiga deputada do PSD, a doutora Manuela Ferreira Leite, que dizia claramente nessa discussão e alertava o governo, na altura do engenheiro Guterres, para as maldades e as perversidades, sobretudo, que poderiam resultar da revisão daquilo que eram as competências do Tribunal de Contas. E a finalizar mesmo, Sr. Sr. Presidente da Comissão, ao Sr. Presidente, dizer-lhe o seguinte. Nós estamos, temos aqui, estamos nas vésperas de algumas mudanças legislativas em Portugal, e eu ouso fazer a Vossa Excelência duas perguntas muito concretas. Dentro daquela fúria legislativa do Governo, o que é que pensa a entidade reguladora sobre a questão da concentração de meios? E o que é que pensa a entidade reguladora no âmbito do kick-off da TDT, do aparecimento da TDT em Portugal e do concurso que neste momento vai, provavelmente, em algumas semanas ser colocado? Na fase posterior, o que é que a entidade reguladora pensa e se pensa alguma coisa sobre se deve ou não deve existir nos canais livres, portanto, no acesso livre à TDT, se deve ou não deve existir mais canais generalistas, mais um ou dois canais generalistas? Muito obrigado, peço desculpa pelo tempo também.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Presidente da Entidade Reguladora.
Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas observações. Relativamente à sugestão formal da junção num único documento, vamos pensar, mas parece uma boa sugestão. Mas não era com certeza sobre esse aspecto que o Sr. Deputado bem por mais importante. Relativamente aos dois pedidos e duas medidas, isto é um pouco, digamos, uma resposta impossível, uma vez que a convicção do Sr. Deputado está formada e a minha também. Portanto, eu vejo um peso, uma medida, onde o Sr. Deputado extremamente vê dois pesos e duas medidas. Mas agora, aproveitando o exemplo que deu do chamado caso prós e contras e as questões da arqueologia da contemporaneidade, eu chamo a atenção do Sr. Deputado para o facto de, na queixa apresentada, e não interessa se era por BFT, quem quer que fosse, na queixa apresentada, eram suscitadas justamente as duas temáticas. A temática do desequilíbrio estrutural na representação político-partidária no programa Pós e Contas, o que obrigava necessariamente a olhar para trás, e a segunda questão, que era a questão concreta daquele programa, se não me falha a memória, dizia respeito a um debate que antecedia imediatamente a discussão sobre o orçamento na Assembleia da República. Essa foi, portanto, a razão da tal análise de fundo feita relativamente ao programa de pós e contras, mas a verdade é que o Conselho, que apareceu ser, de facto, a questão mais importante suscitada pelo Partido Social Democrata, que era a questão de saber houve ou não houve uma representação de vida, não só, aliás, do Partido Social Democrata, mas de outros partidos, naquele debate em concreto, atento à matéria e o contexto em que se situou, o Conselho não deixou de responder. Mas, Sr. Deputado, eu não vou evidentemente julgar o Sr. Deputado, há uns trabalhos que eu não leu, não lhe escondo, mas isso trata-se de questões comunicacionais em que a entidade reguladora deve manter-se relativamente contida, não lhe escondo, e o Sr. Deputado melhor do que eu saberá isso, que a parte em que o Conselho Regulador, ainda por cima, obrigava a uma análise muito difícil, porque a regra, como sabe, ou o princípio que o Conselho Regulador segue, é a de que é muito difícil, se não é impossível, fazer avaliações intra-programa. Um único programa, deve-se ou não, falta do pluralismo, neste caso, político-partidário. Mas o Sr. Deputado saberá, aliás, tanto sabe, que é o autor da primeira queixa em que o Conselho Regulador entendeu que devia, por flagrante violação do pluralismo político-partidário e de representação das posições em presença, foi o primeiro caso, que é o caso da sua queixa contra a RTPN a propósito de uma sessão célebre da Assembleia Municipal do Porto, foi o primeiro caso em que o Conselho Regulador disse, neste caso, nesta hipótese, é demasiado evidente que, primeiro, deixou-se de adaptar, e segundo, que é possível uma avaliação situada no caso concreto. Mas fê-lo também, isso que está a dizer, creio que me fará a justiça de não esquecer, fê-lo também no caso Pós e Contas. Portanto, no caso Pós e Contas, na questão concreta, relativamente àquela emissão e àquele programa concreto, o Conselho Regulador reconheceu razão ao Peixoto. E, portanto, sem a arqueologia, não tinha sido possível fazer o percurso que nos permitia responder ao primeiro problema suscitado, é, sistematicamente, o programa Pós e Contras sobre que representam um determinado partido.
sem a análise do presente, não era possível responder à segunda questão, que era justamente tem ou não tem razão o Partido Social Democrata quando diz que naquele programa devia ter estado presente e ter podido participar. E, portanto, quer dizer, eu confesso que, não lhes conto, achei um pouco peculiar que só a primeira questão tivesse justificado o interesse dos órgãos de comunicação social. Mas também compreenderá que já me basta aquilo que tenho às vezes suportado em termos de acusações por ser regulador. Não estava à espera, com certeza, que eu fosse educar os homens de comunicação social a verem até ao fim a deliberação e que naquele caso havia o atendimento pleno da questão suscitada, que tinha sido suscitada pelo Partido Social Democrata. Relativamente ao dito caso José Rui dos Santos, eu creio que a questão, primeiro, deve ser abordada de forma diferente daquela que tinha a ver com a questão do caso Cosi Pontes. Também me permitia destacar contextualizar o seguinte. Primeiro, a não pronúncia relativamente à situação ocorrida em 2004 circunscreveu-se essencialmente àquela que tinha sido tomada a posição por parte do anterior regulador. Como sabe, se pronunciou sobre o assunto, criticou com alguma severidade, a administração da RTP, a propósito do incidente da nomeação de um correspondente em Madrid, e o Conselho Regulador, na tomada de posição formal que é imputável a propósito deste caso, sempre destacou que, naquela altura, naquele momento, não havia razão para iniciar um procedimento. Chama a atenção para o seguinte, é que do que se tratava aqui era de o Conselho Regulador, de modo próprio, decidir iniciar um processo autónomo, ao contrário do que sucede com os processos de queixa, em que, evidentemente, o Conselho tem o dever ineludível de se pronunciar. Portanto, situar no tempo a tomada de posição do Conselho Regulador, sem prejuízo, como aliás o Conselho tem reafirmado, de primeiro não renunciar ao seu direito pleno de, se assim o entender, vir a tomar a questão em mãos e também, evidentemente, ter presente que, entre os diversos intervenientes, em nenhum entendeu por bem sujeitar a questão à entidade reguladora, nem o Conselho de Administração, que aliás ressalve-se, o Conselho de Administração já fez chegar à entidade reguladora o regulamento de 2005 que visava, no entender do Conselho de Administração, resolver as questões suscitadas pela deliberação de 2004, não entendeu por bem, e isto não é evidentemente uma crítica, não entendeu por bem, livremente, e de modo próprio não entendeu por bem, o jornalista José Luís Santos sujeitar a questão à percepção da entidade reguladora e, por notícias que tive ocasião de ler, eventualmente o Conselho de Ação entenderá por bem, se o processo disciplinar não vier a ser retirado, entenderá por bem sujeitar a questão à apreciação da entidade reguladora para a comunicação social. Portanto, pedindo que me dispense de avaliar o clima da PT, porque não tenho competência para fazer, e se o fizer, seria tudo estritamente pessoal, peço dispensa de discorrer sobre o assunto. Dois últimos pontos, muito breves. Primeiro, a questão não está necessariamente fechada, uma vez que o Conselho destacou que a tomada de posição estava localizada no tempo e circunstâncias conhecidas à data da sua decisão. Segundo, o Conselho Regulador, obviamente, apreciará qualquer queixa ou denúncia que venha a ser sujeita a propósito desta mesma temática. Quanto à questão do excesso de legislação, mal estaria eu se me desse pronunciar sobre o assunto aqui nesta Assembleia. Entendo que o regulador, desse ponto de vista, também deve olhar para a legislação que existe. E, é verdade que, em termos quantitativos, há menos legislação, em termos numéricos, há menos legislação noutros países que conheço do que em Portugal. Também é verdade que, por vezes, isso não significa necessariamente menos normas ou menos intervenção legislativa sobre o assunto, mas que evidentemente não desenvolva este tema, senão estaria ou a tomar posição por um lado ou pelo outro. Em relação aos processos relativos à autorregulação, muito bem disse o Sr. Deputado, parece-me evidente que se e quando esses processos devem ser desenvolvidos, diminuirá necessariamente, digamos, o corpo legislativo que atualmente reforma o regulador. Mas como o Sr. Deputado, que aliás nos deu o gosto de estar presente nessa conferência, também sabe, uma coisa são, como eu me exprimo sem exprimor, né? Uma coisa são as declarações de amor de autorregulação, outra coisa são as medidas concretas onde as partes envolvidas se disponham efetivamente a concretizar aquilo que entendem como de longe mais vantajoso do que a coexistência solitária do ato regulador. Mas aí, o Conselho Regulador pode e deve fazer tudo o possível para que esses meios, essas formas de devolução, como dizem os ingleses, possam ocorrer, mas o Conselho Regulador não pode incorrer no erro, que esse seria muito grave, de forma paternalista, se substituir à vontade das partes. Portanto, há um limite, e eu que até é ético, que o Conselho Regulador não pode ultrapassar, até queria que era um limite fáctico, porque se ultrapassasse, teria direito com certeza à resposta que mereceria. Mas há um limite que é o seguinte: o Conselho Regulador deve mostrar disponibilidade para, tanto quanto possível, e de acordo com os meios que têm à sua disposição, promover, favorecer, ajudar até do ponto de vista técnico quem se avalance desse projeto, mas o Conselho Regulador é heterorregulador e não pode fingir, não pode ter o ato de criação daquilo que não lhe compete e que essencialmente diz respeito à vontade dos regulados, trate-se da componente de negócio e trate-se da componente jornalística propriamente dita. Quanto à questão das sondagens, eu iria pedir ao Dr. Gonçalo da Silva para responder às questões que o Sr. Deputado teve a ocasião de colocar. Em relação às questões da monitorização da televisão e da rádio, da televisão e da rádio televisão portuguesa, o seguinte: o Conselho Regulador tomou a decisão, neste primeiro ano, em que pela primeira vez divulgava publicamente o seu relatório de regulação, de conter, digamos, manter contida a vertente de análise. Análise pressupõe também a crítica, a avaliação. O Conselho Regulador não recusa, nem tem, digamos, receio de avaliar. Pareceu, porém, mais avisado, mais até prudente, do ponto de vista do bom senso que existe a regulação, que no primeiro ano em que divulgasse, pela primeira vez, tanto quanto sei, em termos institucionais em Portugal, um relatório desta dimensão, não podia assumir-se uma espécie de turquemada da regulação social. E, portanto, isto, eu não gosto muito de empregar a expressão doses homeopáticas, mas há que ter o bom senso de perceber que um relatório desta natureza já envolve uma carga de avaliação que vai necessariamente ser feita, e pareceu ao Conselho que era mais avisado, num primeiro ano, essencialmente, mostrar factos, permitir até em inquéritos qualificados que pudessem analisá-los, mas reservar para o ano seguinte uma avaliação mais circunstanciada das questões, nomeadamente aquela a propósito da, permita-me, sou jurista, alegada governamentalização da televisão, e digo alegada porque, enfim, sendo jurista, tenho essa, se calhar, este verbal, que o Sr. Deputado me perdoará, mas o instrumento em relação ao serviço público de televisão, que e tão criticado ao futuro, que melhor permitirá essa avaliação, não gosto de cima, mas com mais perspectiva, vai decorrer não propriamente do relatório de avaliação, mas dos resultados do plano de avaliação de pluralismo político-partidário na televisão, neste caso no serviço público. Portanto, os governos dados
serão divulgados por tudo seguramente no primeiro trimestre de 2008. Já temos o tal tempo que nos permite uma leitura muito mais criteriosa e, sem prejuízo, depois devolver à doutora Estrela Serena o desenvolvimento desta matéria com uma avaliação que esta aqui será sistemática e extensiva. Coisa que, como sabe, não ocorre necessariamente nas parcelas de administração constam do relatório de evolução de 2006. Aí, sei que, sem que, evidentemente, eu quero imprimir qualquer lado que se exponse a este momento, aí sim teremos um olhar que, porventura, quase dispensará grandes análises, porque os dados têm essa virtude. Eu não nos atribuo aquela simplicidade divina que nos permite olhar para eles como se Augusto tivesse ali ocorrido um momento de revelação mística, mas os dados são cruciais para a formação da opinião do regulador e para a própria formação da opinião pública sobre questões que, de facto, justificam a interseção de diferentes formas de conhecimento. Quanto à questão que me coloca sobre a concentração, eu ia pedir ao Dr. Elias Ferreira que discorresse sobre o assunto. Quanto ao concurso, eu ia pedir ao Vice-Presidente Dr. Elias Oliveira que respondesse. E, portanto, pela ordem, se o Sr. Presidente permite, creio que seria a questão da chamada.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu dou então a palavra ao Sr. Dr. Luís Gonçalves da Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me que apresente os meus cumprimentos na sua pessoa a todos os deputados. Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho Canquim, pela questão que lhe colocou e que lhe passarei a responder tão diretamente e tão direto quanto possível. Na conferência sobre sondagens que ocorreu há menos de uma semana, na minha intervenção de encerramento, chamei a atenção para dois pontos e até lá até aqui ainda não me dei a opinião, mantenho-a com algum vigor. Que é, há dois vetores essenciais que carecem de intervenção na matéria das sondagens. A primeira é uma alteração legislativa. Permita-me dar dois ou três exemplos. Como sabe, nós temos uma influência fortíssima na nossa legislação do modelo francês. Não seguimos o modelo norte, o modelo americano ou o modelo inglês, que aí sim assenta basicamente ou essencialmente na autorregulação. E, portanto, nós optámos por uma lei. Lei essa que, decorridos 7 anos, carece de, pelo menos na minha opinião, carece de algum aperfeiçoamento. E vou-lhe dar alguns exemplos. Primeiro exemplo, o artigo 24, número 3, a linha Z dos estatutos da ERC, atribui-lhe a competência, neste caso o dever, de zelar pelo rigor e isenção das sondagens e inquéritos de opinião. Mas nós depois chegamos à lei das sondagens e vemos, por exemplo, que os inquéritos de opinião não são depositados. Ou seja, há algumas dificuldades em acompanhar umas das incumbências que nós temos. Um outro problema que nós temos tido, e é reconhecido pelos agentes do setor, é o próprio âmbito da lei. O artigo 1º, se me permite uma liberdade de expressão, é um quebra-cabeças. O seu âmbito de aplicação não é facilmente identificável. Há várias formas que deixam de fora estudos de opinião, ou mesmo sondagens, e, portanto, nem sempre é possível identificar aquilo que deve ou não ser fiscalizado por lei. Um outro exemplo, que também alguns agentes do setor têm reclamado, que é um problema também relevante, a dimensão da ficha técnica e a dimensão dos elementos de publicação obrigatória e que tantas vezes geram queixas que são os rodapés que passam na televisão muito depressa, não sei, ficha técnica ou natural ou muito mais, não virem acompanhados por outros elementos. Julgo que também aí careceria de alguma reflexão a dimensão destes dois elementos. Portanto, primeira nota, eu julgo que era talvez oportuno refletir sobre a eventual alteração legislativa da Lei 10/2000. A segunda nota, a autorregulação e a corregulação. Eu acho que é essencial que avancemos rapidamente para uma situação de autorregulação, não sendo essa possível a corregulação. Eu mesmo me comprometi na intervenção de encerramento a apresentar uma proposta para discutir com as entidades credenciadas até ao final do ano e, portanto, discutirei, aliás, a questão para esta questão desta semana ao Conselho, para expor ao Conselho e depois apresentar às empresas credenciadas, mas o Sr. Deputado foi ainda mais longe, porque colocou uma questão concreta, que é, passo a citar, ataques brutais à democracia, sobre a questão das sondagens. É verdade que eu poderia responder com a falta de meios que a entidade reguladora tem nesta matéria, mas também é verdade que essa seria uma resposta formal, porque de facto não é fácil tomar-se recrutar e não tem sido fácil manter estes lugares ocupados. Posso dar informação que está neste momento em curso o recrutamento para esse reforço de meios. Penso que aí o Conselho está unanimemente de acordo que não poderemos continuar com a carência que temos, mas isso seria uma resposta formal e, portanto, apenas lhe dou a informação, mas não a resposta. Sobre a resposta concreta, eu acho que, ou sobre a sua pergunta concreta, eu acho que há problemas que não se resolvem por há 2 mil atrás e, portanto, alguns dos problemas que colocou, um deles entronca necessariamente na metodologia utilizada, porque essa será a vitrine, permita-me a expressão mais uma vez, para se perceber como é que, com base naqueles elementos, se chega àqueles resultados. Eu partilho da seguinte opinião. Matérias como estas têm que ser com base na autorregulação. Falhando a autorregulação, corregulação. E, portanto, em suma, eu julgo que até ao final do ano, pelo menos da parte da entidade reguladora, existirão atos de investigação, propostas. Agora, para haver autorregulação ou corregulação, não basta uma parte, é preciso pelo menos as duas.
Obrigado, Sr. Dr. Gonçalves da Silva. Eu dou a palavra agora ao Dr. Assis Ferreira.
Em matéria de concentração, é sabido que ela está presente nas cogitações que atravessa o setor da comunicação social nos últimos 20 anos, pelo menos. Sei que não há mais tempo do que isso. E como é sabido também, é matéria que suscita opiniões dispersas e abordagens também completamente distintas. Em função dos quadrantes, não apenas ideológicos, mas também em função das perspectivas pessoais de quem reflete sobre estas matérias. Ora, como nós não nos conhecemos, está em curso um processo legislativo anunciado pelo Governo em funções, que já sofreu, no seu decurso, algumas inflexões. E se é certo que, num primeiro momento, esse processo, ou essa abordagem legislativa, assentava numa visão essencialmente formal ou predominantemente formal das relações de propriedade e da sua influência no cenário do pluralismo, é verdade também que depois, por força do diálogo substituído com os parceiros sociais e atrevo-me a dizê-lo também em função daquilo que foi o pronunciamento da ERC, essa abordagem inicial conheceu a abertura do ponto de vista da sua extensão a aspectos de substância e de conteúdo. Ou seja, parece-me que aquilo para que caminhamos, em termos de processo legislativo, pode ser um diploma que assenta menos na estrutura proprietária dos órgãos de comunicação social e mais no comportamento em concreto dos órgãos de comunicação social e numa análise de conteúdo numa certa casuística semelhante à que se passa em países como o Reino Unido, que dão hoje em dia mais importância ao comportamento real, casuístico, dos órgãos de comunicação social e menos a relações apenas formais de propriedade. Foi nesse sentido que é que se pronunciou por 2 vezes já sobre sucessivas versões do projeto que foram apresentadas. E também foi no sentido essas mesmas propostas legislativas tivessem em conta mercados ou situações que têm estado menos presentes na perspectiva do legislador, designadamente que tivesse em conta o mercado de trabalho dos jornalistas, que normalmente tem sido ignorado no tratamento legislativo da concentração, e que não perdesse de vista as situações da concentração vertical e multimédia que têm estado ausentes na legislação portuguesa sobre a matéria e que nos obrigam necessariamente a considerar mercados tão importantes como o do investimento publicitário e da distribuição das publicações e dos conteúdos. Fundamentalmente foi essa aproximação que eu acho que a IEC procurou fazer vincar e parece-me que é um pouco o sentido da evolução que se pode tentar no diploma.
Obrigado, Sr. Dou agora a palavra, a propósito das questões do concurso da TDT, ao Dr. Elísio de Oliveira.
Minhas saudações, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente à televisão digital terrestre, todos nós sabemos que está neste momento, é matéria que se está a trabalhar, estamos a trabalhar também na questão do regulamento, e é uma questão que tem alguma sensibilidade ao pedimento, porque este atual regulamento está pendente do sucesso ou o insucesso da televisão digital terrestre em Portugal. Sobretudo a exploração do digital nos multiplexes que serão de acesso condicionado com assinatura. Não tanto no acesso free-to-air, portanto, de acesso livre, em que a IERC já deu o seu parecer sobre aquilo que se assina pelo Mastercard, portanto, em que passarão os quatro canais. Esse multiplex terá capacidade para mais canais, todos nós sabemos, bem nos jornais, terá capacidade para mais três canais no standard atual digital, portanto, e já não terá tanta capacidade, obviamente, se for feita uma opção relativamente à alta definição. A alta definição tem ainda algumas dificuldades ao nível de conteúdos no mercado internacional, portanto, isto coloca também algum cuidado na abordagem desta matéria. Sobre se há mais canais, se devem haver mais canais ou não, é óbvio que não é uma competência da IERC, como sabemos, é uma competência do governo em decidir sobre essa questão. A IERC deseja isso e é a melhor gestão possível do espectro do que sobra. Precisa é de ter uma boa gestão. E uma boa gestão determinar-se-á pela ocupação das capacidades dos multiplexes, seja em mais canais, um, dois ou três canais, ou, obviamente, na alta definição, ou naquilo que é a ser encontrado como melhor utilização dessa capacidade. Naturalmente que não vamos aqui dizer se somos a favor ou não de um ou outro canal, mas alertamos também, e o meu colega a propósito, o meu colega Rui Assis Ferreira, a propósito da concentração falou nas questões da publicidade, do mercado. O mercado é que terá que dizer se suporta ou não suporta, não somos nós que temos que dizer ao mercado e fazer a avaliação do mercado, terá que ser o próprio mercado naturalmente a pronunciar, mas é preciso ter algum cuidado de saber quem é esse mercado que se vai pronunciar. Aliás, na nossa conferência essa matéria foi muito abordada, numa brilhante exposição do professor Alberto Castro sobre essa questão concreta. No entanto, nós, no nosso relatório, como devem ter visto, destacamos aquilo que está a passar em Portugal no mercado publicitário, seja da televisão, seja da imprensa, onde, seja mesmo na rádio, onde os valores de tabela, isto para a avaliação real dos mercados, onde os valores de tabela têm um diferencial entre a tabela e o praticado na casa dos 87%, o que não interessa muito, o que interessa é o dinheiro disponível, obviamente. Mas, na realidade, há deste valor, há uns operadores que têm quase perto de 50% da cota de mercado em Portugal. É óbvio que o surgimento de novos canais obrigará a alguma reconfiguração, toda a reconfiguração da exploração publicitária, mas naturalmente não vamos aqui dizer, isso é uma competência do governo, se são mais canais ou não, não nos cabe a nós. Agora, o que nós desejamos, assim, e repito, é a boa gestão, a melhor gestão possível do espectro, ou seja, da capacidade disponível.
Muito obrigado. Eu dou agora a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, começo naturalmente por saudar o Sr. Presidente da ERC, o Sr. Professor Andrés Lopes e mais membros do Conselho Regulador. Por parte do PCP, consideramos naturalmente que este relatório é, sem dúvida, um importante instrumento de trabalho para o estudo, para o conhecimento, para o acompanhamento do panorama dos médias no nosso país, e há um conjunto de questões, espero não ser demasiado exaustivo, porque de facto aqui a matéria é imensa e suscita um conjunto vasto de reflexões e de questionamentos que eu não posso deixar de colocar aqui. De ouvir também algum testemunho dos senhores membros do Conselho Regulador e da ERC nesta matéria. Começo exatamente por um aspecto que foi também aqui, mesmo agora, abordado pelo Dr. Rui Assis Ferreira, que tem a ver com a questão da concentração. Eu pedi apenas, para não estar a demorar muito tempo na minha pergunta neste aspecto, pedi apenas que, perante aquilo que já é um pouco mais revelador da intervenção que fez agora sobre o entendimento que tem neste domínio, que fizesse uma pequena referência mais sobre a questão dos resultados, da eficácia, digamos assim, da legislação anticoncentração na avaliação que tem feito a nível da Europa. Nós verificamos que, e daí, de facto, a sensatez das reservas em relação à questão pura, formal, da propriedade, tendo em conta as dinâmicas que cada vez mais hoje em dia se verificam em termos de cruzamento de capitais, de participações, de participações, de participações, umas verdadeiras matrióscas de capitais nas empresas de média e às vezes a densidade e a opacidade que se verifica relativamente a isso. E, portanto, as opções, nomeadamente na Grã-Bretanha, que mencionou, gostava que fosse fazer alguma referência mais sobre a questão dos resultados e da eficácia dessas soluções. Associado a isto, e também nesta matéria e não só, o conceito de empresa de comunicação social versus o conceito de órgão de comunicação social. Matéria muito importante e que surgiu designadamente até na discussão que tivemos aqui na Assembleia em relação ao Estatuto do Jornalista. Nós hoje em dia temos várias situações, eu mais à frente já darei uma referência rápida sobre isto, em que as dinâmicas de concentração em termos de títulos e de órgãos e depois a própria criação, a famosa e cada vez mais recorrente teoria das sinergias relativamente aos recursos e aos meios da comunicação social, suscita interrogações profundas relativamente à própria dimensão, filosofia, estilo dos vários órgãos de comunicação social, designadamente quando são, por exemplo, simplesmente transacionados no mercado do capital em termos de comunicação social. Relativamente aos consumos, ainda na primeira parte do relatório, surge-nos a ideia, não sei em termos dinâmicos em que sentido, mas há aqui uma evolução que importava também apurar e conhecer a opinião de Dez nessa questão, relativamente às assimetrias regionais e às desigualdades sociais no consumo e no acesso à informação. Eu estou a pensar designadamente naquilo que é mais mensurável do ponto de vista da acessibilidade, por exemplo, os suportes tecnológicos, a televisão por cabo, a internet, etc. Há aqui alguma desigualdade em termos do acesso e há um aspecto que me chamou a atenção, que foi para 5 milhões de lares haver 4 milhões de lares cabelados, um pouco mais. Há aqui eventualmente alguma dimensão mais ou menos ilusória, porque às vezes há redes, e o relatório fala nisso, redes que se sobrepõem e isso inflaciona eventualmente o número de lares cabelados, mas o que é certo é que lares com assinantes é 1.4 milhões. E, portanto, podemos ter indicadores brilhantes no plano internacional, temos uma plataforma por todo o país, e daí talvez não, vamos ver, mas o acesso concreto das pessoas a essa informação, até que ponto é que não está a ser cavado, ou se é que já não existe, um fosso de desigualdades, quer no plano social, quer no plano regional. Por outro lado, a qualidade do serviço nesta matéria é um aspecto que vale a pena aprofundar e refletir um pouco mais. Não falo dos conteúdos, falo do puro e simples facto de estar ligado ou não. Nós verificamos que o mercado é muito dominado por um operador, que é a PT, sejamos claros. Aqui na Assembleia da República, e esta é uma questão que não é nova, temos vindo a ser confrontados com muita gente muito revoltada, porque muito frequentemente não tem televisão por cabo. Já há televisão e há um corte na ligação, e este tipo de acesso, não acesso, em função da qualidade do serviço prestado, se há ou não algum eco, algum testemunho que tenha chegado à ERC nessa medida. É uma preocupação que nós temos e há vários anos que isto se verifica. A situação da imprensa escrita. Nós verificamos, relativamente aos consumos, que há uma circulação que se reduziu, na maior parte dos casos, na imprensa dita tradicional, e há este novo fenómeno dos jornais gratuitos, que ao longo do... Isto é o relatório de 2006, e nós agora, no final de 2007, verificamos que que há alguma tendência para se avolumar e para se acentuar este fenómeno. E, portanto, que análise quanto a estas tendências e os seus impactos no próprio mercado e no próprio setor. Relativamente à televisão, a questão dos géneros e a sua diversidade nos canais generalistas, pelo menos. A questão das telenovelas e o seu peso na grade de programação, um conceito bastante aberto enquanto género de ficção no nosso país. Isto é o tipo de coisa que está enquadrada de uma forma relativamente aberta em termos de legislação, segundo nos parece, mas há aqui também alguma margem, pergunto eu, para a corregulação e para o entendimento numa política que deve ter alguma resposta à pressão do mercado das audiências e da publicidade que neste momento nos coloca, por exemplo, a partir da noite e madrugada, um mínimo de território um pouco mais livre desta pressão, onde aparecem já os documentários, a ficção, permite uma expressão de qualidade, que é um conceito muito mais subjetivo, mas outra ficção alternativa, etc. E, portanto, há aqui um território um pouco mais livre, que é a madrugada. Agora parece já não tanto, porque aparecem aqui os programas para telefonarmos e para ganharmos dinheiro, etc. As coisas aqui já podem mudar um pouco, não sei se para melhor, mas esta questão dos territórios de grelha e de programação em termos de horários, que margem é que pode haver para uma resposta que dê alguma alternativa e alguma saída em termos dos consumos de televisão. A produção nacional. Gostava de ouvir alguma opinião relativamente a um aspecto que tem sido pouco falado no nosso país, penso eu, não sei que me tenha escapado, que é um problema que tem a ver com a realidade portuguesa, tal como ela seja refletida na produção nacional, isto é, os formatos importados. Nós temos um enorme conjunto de programas feitos no nosso país, com técnicos do nosso país, que revelam muitas vezes o melhor e o pior que o nosso país pode ter, mas em que o próprio formato, a própria ideia, a base que está naquele programa, seja de entretenimento, seja de música, seja de ficção, seja de documentário, às vezes, menos frequente, há aqui uma importação de formatos que são negociados, que são transacionados e que às vezes é um exercício muito interessante. No setor de Pinacabo, vemos nos vários canais dos vários países o mesmo programa com várias caras e várias línguas diferentes. O mesmíssimo programa em línguas diferentes. E, portanto, que apuramento, que reflexão pode ter existido sobre isto? Na questão da informação, e agora voltando a este aspecto que falei há pouco sobre o conceito de empresa versus o conceito de comunicação social, uma questão que nos preocupa muito, que é o tal problema das sinergias, ou dizendo de outra forma, da polivalência redatorial. Nós verificamos que cada vez mais, já em 2006 esta tendência começava a surgir, já surgia, e agora está cada vez mais a acentuar-se nas relações de trabalho e nas relações da comunicação social, em que um jornalista que sai de manhã da redação vai fazer uma reportagem aqui à Assembleia da República, faz as entrevistas que tem que fazer, recolhe a informação necessária, chega à redação, faz o tratamento noticioso, faz a notícia que vai sair ou no jornal, ou na televisão, ou na estação de televisão, etc. E depois vai fazer o pequeno texto que vai aparecer no site daquela empresa. Depois faz o oráculozinho que aparece no rodapé do noticiário. E depois tem que fazer mais uma frasezinha ou duas que a gente depois recebe por SMS no nosso telemóvel se tivermos esse contratado. Mais do que um problema, terá que ser seguramente discutido mais aprofundadamente noutras sedes, que é do acentuar e do intensificar dos ritmos de trabalho enquanto problema de trabalho do jornalista enquanto trabalhador, do repórter de imagem enquanto trabalhador, etc. Mais do que essa questão, eu coloco aqui um problema que tem a ver com o aspecto redatorial, informativo, os efeitos que isto pode ter ou não relativamente à informação que nós enquanto consumidores de informação recebemos. Ou seja, as implicações do ponto de vista noticioso, informativo, jornalístico, e esta situação de polivalência, com todo o respeito, jornalista para toda a obra, nós vamos assistindo cada vez mais nas relações do nosso país. E, portanto, associado a isto também a questão das redações comuns. Portanto, isto pode acontecer numa redação de um órgão de comunicação social e pode acontecer ainda por cima numa redação que tenha que servir para vários reportes, para vários órgãos de comunicação social, de televisão, de rádio, etc., de imprensa escrita e tudo mais. Gostava muito de ouvir alguma coisa da opinião do Sr. Jurista. Sobre o direito de resposta, registrei e ouvi a informação e a evolução identificada na intervenção da professora Sheila Serrano nas reuniões realizadas com os vários órgãos de comunicação social, e, portanto, verifica-se que há aqui um evoluir, alguma quebra do preconceito na afirmação no quadro das reuniões. Quanto às evoluções da prática e da atuação concreta dos órgãos de comunicação social, gostaríamos de ouvir um pouco mais sobre essa avaliação e sobre a opinião que tem. Penúltima questão sobre a informação, ainda a questão do pluralismo. Penso que não foi dito nesta reunião sobre o caso, ou os casos, que cada vez são mais, do problema de prós e contras. Não sei se ouvi nesta reunião um aspecto que há tempos surgiu e que até foi invocado mais do que uma vez para a RTP. Foi o argumento de que aquilo não é um problema de informação. E perante isto, como é que é? Porque nós não podemos aceitar que a classificação, que a auto-imposição de um rótulo, porque às tantas já estamos a este nível de debate, que estratégias de alibi, perdoem uma expressão, que possam ser, e eu estou talvez injustamente a falar de tudo isto a propósito de um programa, mas esta é uma questão que deve ser entendida no plano geral e abstrato. Como é que, no plano dos formatos televisivos, dos géneros televisivos, estas questões do pluralismo podem ser enquadradas a partir do momento em que se retirem da cena e do panorama do programa informativo? Gostava de ouvir alguma coisa sobre isso. Isto me parece que é bastante importante. Última questão sobre a informação. Ah, peço desculpa. Um aspecto mais complexo ao nível do pluralismo. Mais complexo e mais fundo. Que é o pluralismo do discurso e do pensamento. Há aqui um aspecto particularmente flagrante, que é o da informação económica. Nós ouvimos, podemos ouvir, os 6 grupos parlamentares relativamente ao Orçamento de Estado. E depois ouvimos, meia hora, especialistas na televisão, ou lemos 40 artigos de opinião sobre especialistas, sobre economistas deste país, que podem pôr a tónica dominante na questão do déficit das contas públicas. Mas depois pode haver um artigo de opinião e 5 segundos num soundbite numa rádio para tentar explicar às pessoas que o déficit do país é maior ainda no plano alimentar, no plano energético, no setor produtivo, e que essa questão, bom, essa questão definitivamente está muito longe de ter algum protagonismo, algum espaço mediático ao nível do pensamento. Um camarada meu, deputado do meu partido, que é o Eugênio Rosa, que tem usado a expressão do pensamento único económico. E isto não é compaginável e não é mensurável pela contagem de horas, minutos e segundos que cada político ou cada partido pode ter na política social. E esta é uma questão mais funda que eu coloco no quadro do trabalho interessante e importante, seguramente, que a ERC está a desenvolver sobre esta questão do pluralismo. Agora sim, última questão, peço desculpa, Sr. Presidente e Srs. Deputados, sobre a questão das sondagens. E não indo muito mais longe do que aquilo que foi aqui colocado em termos do trabalho propriamente dito das sondagens, do seu depósito, registrei com muito interesse as opiniões que foram aqui trazidas e os desafios que foram aqui colocados relativamente ao enquadramento nesta matéria, mas há uma pergunta que eu gostava de fazer, que é em relação ao tratamento noticioso das sondagens. Porque há uma coisa que pode ser uma sondagem muito bem feita ou muito mal feita, mas há aqui o problema do famoso caso que acontece tantas vezes, do título: se as eleições fossem hoje, ganhava fulano com tantos por cento. E isto, que na nossa opinião, muitas vezes é um tratamento injusto, abusivo, que induz as pessoas em erro, porque muitas das vezes a sondagem é feita com 1000 telefonemas, validou-se 800, para a casa das pessoas, a uma hora que a gente não estava em casa e que estavam outras pessoas, etc, 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 mas depois a interpretação, ao passar da estatística para a notícia, digamos assim, falando a propósito da corregulação, aqui de facto há aqui um entendimento de estilo, de tratamento, de abordagem do ponto de vista informativo e noticioso e jornalístico relativamente a estes indicadores. Quem lê, quem acede, quem pesquisa as várias sondagens, que interpreta do ponto de vista dinâmico ao evoluir do tempo aquele painel, como é que respondeu em janeiro, como é que respondeu em junho, como é que respondeu em dezembro, as várias sondagens cruzadas entre si, isso é uma coisa. Isso praticamente nunca aparece porque é muito mais difícil, muito mais trabalhoso, leva muito tempo e não traz as audiências que muitas das vezes seja ao nível de quem promove e apresenta estes trabalhos. E, portanto, estas questões do tratamento noticioso das sondagens uma matéria que deve, naturalmente, nos ter a nossa atenção. Sobre o Tribunal de Contas, e a questão que foi aqui trazida, nós temos, Sr. Presidente, Sr. Estado, Sr. Quintero, nós temos a nossa opinião sobre o conteúdo de muitas das avaliações e dos juízos emitidos pelo Tribunal de Contas nos muitos relatórios de auditoria que este apresenta. Não será agora que nos vamos debruçar sobre esta matéria. Também não vamos dizer ao Sr. Presidente da ERC se deve ou não responder em termos a estas ou aquelas perguntas colocadas do Tribunal de Contas. O Sr. Presidente começou por falar nisso desta reunião em conselho, orientação da Assembleia da República, durante o qual responde. E, pelos vistos, os deputados do PS e do PSD entenderam por bem dar a sua opinião sobre esta matéria. Nós não faremos isso. Estamos num órgão de soberania e estamos a falar de outro órgão de soberania, tribunal, perante o qual também este presta contas. E, portanto, há aqui uma situação de algum lindo que nós entendemos que não nos temos pronunciar, dizendo não responda a esta parte ou àquela. Nós, quando as questões surgem à Assembleia também tem que responder. E, portanto, sobre esse ponto de vista, não poderei ir no mesmo sentido de algumas opiniões que foram aqui expressas. É a única coisa que nós temos que podemos fazer de trabalho. Muito obrigado. E peço desculpa por ter alongado tanto.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, volto-lhe a palavra.
Sr. Deputado Bruno Dias, eu iria então distinguir aquilo que na sua exposição foi mais uma dimensão de statement, de expressão de ideias próprias, das questões totalmente ditas, até para termos compreensão, para não alongar demasiado o número de respostas. Independentemente disso, começaria justamente por fim, no fundo, pela questão que me chamou do Tribunal de Contas. Eu, se porventura exprimi ou falei em conselho e aconselhamento, eu peço desculpa porque não estava, evidentemente, isso é cedo e pode ter ficado, peço desculpa, imediatamente a desminto, não estava aqui em causa o Conselho Regulador vir desresponsabilizar-se, transferindo para um processo hábil a responsabilidade deste processo para a Assembleia da República. Portanto, não faria, com certeza, ou não cometeria essa enorme falta de cortesia, o que a ideia que eu procurei exprimir, e percebo, aparentemente exprimia mal, e por isso peço a minha desculpa, não era para pedir conselho ou orientações. Assumiu a sua decisão e está assumida, era para, com total transparência perante o órgão perante o qual respondemos, expor esse facto e, evidentemente, ouvir com toda a atenção, como pode imaginar, e com todo respeito, as opiniões aqui expressas. O Conselho Regulador não alija, desculpe a expressão, que é popular, não alija carga em relação às suas responsabilidades e não veio esta Comissão para transferir para a Comissão a responsabilidade. Caso os custos, como agora se diz, isto dito. Relativamente à questão da concentração, eu iria pedir ao Dr. Rias Ferreira da exposição que fez na perspectiva aqui dos resultados de verificar-se. Relativamente à questão dos consumos das assuntos regionais e desigualdades, nomeadamente aquela questão de Santos que suscitou sobre o valor dos números e a relevância que os factos que eles podem esconder, entre aspas, diria ao doutor Luís Oliveira que se pronunciasse sobre a questão. Em relação à questão das relações entre mercado, entre esta trilogia, negócio, jornalismo, dimensão do que seja o órgão de comunicação social, aquilo, numa expressão que eu não conhecia, que me pareceu muito bela, chamou os territórios da grelha e da programação, e atribuiu à boca deste governo, por exemplo, essa componente, que aliás
já foi objeto de pronúncia do Conselho por diferentes vezes, quando falámos sobre o Estatuto Jornalista, quando, como aqui bem foi destacado, quando abordámos a questão da Constituição, à luz de indicadores, valências da expressão, que devem ser integrados para justificar depois um juízo de valor mais concreto sobre uma operação, uma leitura que antes envolvia apenas o conceito de cota de mercado e, a meu ver, deve ultrapassar as fronteiras do direito à concorrência, com todo, toda a importância que essa abordagem também pressupõe, mas sobre essas questões do novo jornalismo, da convergência, da transformação da atividade jornalista, das consequências sobre, eventualmente, uma nova informação, que é aquela com que, eventualmente, porventura, poderia vir a deparar, e a doutora Estela Sainz, para termos esta temática. Ao doutor Inísio Nogueira, podia também se pronunciar sobre a questão da produção nacional, sobre a questão do direito de resposta, muito brevemente. O Conselho Regulador, como aqui foi dito, e dispensar-me a discorrer mais sobre o tópico, encarou as questões ligadas ao direito de resposta como uma das questões mais difíceis, mais potenciadoras de conflito, quer entre o regulador e o órgão de comunicação social envolvido, quer entre o órgão de comunicação social e a pessoa que, a seu juízo, foi levada no seu bom nome e na sua honra. Portanto, estamos a falar de relações potencialmente conflituais em duas componentes e, portanto, como aqui foi bem dito e não desenvolvo mais, foi uma das questões que mais depressa exigimos em questão, que era importantíssimo, não só o ideal, como uma atividade pedagógica que explicasse primeiro ou que desmontasse o mito da agressão ou do conflito que era feito em relação ao órgão de comunicação social. O seu deputado terá presente alguns casos que até fizeram, digamos, implicaram com algum estrondo o próprio Conselho Regulador, não é? Mas como entendo que se trata aqui também uma questão de crédito de lei, não vale a pena discorrer sobre o assunto, mas faço a ponto com um pouco daquilo que disse o seu deputado Arons de Carvalho. Parece-me evidente, mesmo numa observação empírica, que continua a haver situações em que o direito de resposta não é respeitado, em que é remetido, perdoem-me a expressão, para o quarto dos fundos, quer através da conversão, da mutação genética que ocorre e que faz com que entre no jornal um direito de resposta e saia transmutado em carta ao leitor, admitindo que sai, porque às vezes não sai por isso. Mas o Conselho Regulador, mesmo com uma limitação óbvia de meios, não tem capacidade e penso que nunca terá. Não vale a pena estarmos a iludir-nos quanto ao assunto para fazer uma monitorização sistemática de toda a imprensa, onde venham a ser detectados os casos mais duvidosos ou, sequer, ou mais ou por meio de razão, aqueles casos em que, pura e simplesmente, aquele que exerce o seu direito de resposta fica calado perante a violação desse direito. Há seguramente uma mancha que é invisível e que é dificilmente perceptível à luz dos meios que tem o regulador. A única coisa que lhe posso dizer é, primeiro, dar-lhe conta, e repito, se for isto a ser feito, sobre aquilo que já temos vindo a tentar. Segundo, a tal atividade pedagógica passa pela percepção também do sentir do regulado, que é importante. Eu próprio, e falo aqui pessoal, afinei algumas das minhas convicções, ouvindo como a outra parte podia perceber como lesão, como atentado, aquilo que porventura ela considerasse que era mentira, que não correspondia à verdade, e escuso de ir mais adiante. Sobre a questão do pluralismo, e especificamente o caso de prós e contras, que definitivamente é um caso, é um leading case, aparentemente. O prós e contras, como bem disse, foi alegado que não era, não propriamente não era um programa de informação, mas era um programa que não estava enquadrado sob. Era um programa que estava enquadrado na direção de programas, atento à sua origem, porque lá está, se o deputado Agostinho Brinquinho, que mais vezes é a trilogia, também ajuda, porque é a origem, a matriz inicial e outro nome que tinha, que ajuda a perceber depois uma espécie de uso, ou até um costume, aparentemente, que estabeleceu, que foi de manter a integração desse programa na direção de programas e não na direção de formação. O Conselho Regulador, como bem sabe, na decisão, entendeu-se RTP auto-organiza-se como quer e, portanto, se esta auto-organização vai afetar competências de regulação, será abordada enquanto tal. Mas, em princípio, deve respeitar a regra da auto-organização, senão o regulador tenta claramente, qualquer dia estar a fazer programas, mas, ao mesmo tempo, essa invocação de uma inclusão ou não inclusão orgânica é, desse ponto de vista, inoponível ao Conselho Regulador. E, portanto, é o Conselho Regulador que se reserva, tanto se reserva que o fez, que qualifica o programa Pós e Contas, e tanto qualificou que, justamente, tendo acentuado a dimensão lúdica que tem de espetáculo, que está presente, mas isso não é pecado. Não é pecado e corresponde à maior dificuldade, à maior dificuldade de categorização. Independentemente disso, há uma componente clara de informação e, portanto, é também avaliado à luz respeito do pluralismo. Em relação ao pluralismo também, evidentemente que esta parte vou deixá-la para o Brestel, para ela desenvolver, mas chamava a atenção para o seguinte. Uma coisa, isto o Conselho Regulador tem por fim, uma coisa é o pluralismo político-partidário, o que significa, portanto, ligar exclusivamente à dimensão de representatividade que tem a sua própria direção e, diretamente, no sufrágio e, posteriormente, na composição deste órgão de soberania. Outra coisa, substancialmente mais ampla, é o próprio conceito de pluralismo. Nem é pluralismo, mesmo o conceito de pluralismo político é muito mais amplo do que o de pluralismo político-partidário, uma vez que há uma pleia de atores no espaço público cuja presença, ausência, apresentação das respectivas teses ou não apresentação das respectivas teses podem influir um juízo positivo ou negativo sobre o respeito destas obrigações. Estou a falar em sindicatos, estou a falar em associações sindicais, estou a falar em associações empresariais, estou a falar justamente num espaço público que aceitará é mais rico do que a componente política partidária, independentemente da importância crucial que tem num sistema democrático e na realização, um conceito elementar, diria eu, de Estado. O que significa que esta componente da pluralidade de discurso, eu recordo sempre as culpadas a que foi sujeito o Conselho sobre a impossibilidade de avaliar o tom, a valência, o sentido positivo e negativo, é possível fazer, porque sobre isso também poderá muito melhor do que eu falar a doutora Esther Serrano, não se atribuindo, evidentemente, como disse na discussão anterior, uma qualquer componente divinatória que recorra do juízo de justiça. São métodos de Estado das ciências sociais que servem como instrumento, e não como os 10 mandamentos do Conselho Regulador. O Conselho Regulador, evidentemente, como organismo geral que é, tem, falível como possa ser, isso é óbvio, dentro do qual, aliás, a Comissão não tem a sua margem, entre aspas, de soberania para, recorrendo a esses instrumentos, tomar a sua decisão que resulta da expressão da vontade maioritária dos seus membros. Quanto à questão que coloca sobre as sondagens, também aqui eu creio que deverá falar tanto o Dr. Gonçalves Silva na componente de sondagem propriamente dita, como depois a Dra. Estela Ferreira, porque sempre, quando estamos a falar de tratamento muito noticioso, a sondagem propriamente dita, os dados da sondagem, mais do que determinantes para a avaliação, funcionam como um catalisador de algo. Isso tem a ver com, mas isso, como disse, não que eu falará mencionar aos meus colegas com o conceito de ser jornalista, que é ser jornalista, a titulação é um fator cada vez mais importante, o rigor informativo e a correspondência entre aquilo que decorre, independentemente de uma margem da percepção e de uma estação que sempre é possível para a uma sondagem, e as fronteiras do rigor jornalista e da verdade jornalista.
Obrigado. Eu faço adiantado a hora pedindo natural brevidade, até porque ainda há alguns senhores deputados que, com toda a legitimidade, ainda se desejam pronunciar. Dou já a palavra ao Dr. Assis Ferreira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, bom dia. Muito rapidamente, a questão de eficácia das medidas e políticas anti-concentração é uma questão que nos traz ou que nos leva a conclusões um pouco paradoxais. Neste sentido, o país que aparentemente se mostra mais eficaz na aplicação dessas medidas, os Estados Unidos da América, é o país onde o mercado tem uma dimensão mais relevante ou mais importante e determinante na vida social, digamos assim, no comportamento dos agentes. Enquanto a partida na Europa, onde há uma intervenção maior, ou uma tradição maior de intervenção do Estado na evolução destas matérias, não é por acaso que há uns anos desta parte a Comissão Europeia soube estimulada pelo Parlamento Europeu, não conseguiu ainda adotar qualquer regulamento, qualquer legislação comunitária sobre a mesma matéria, apesar das tentativas, ou pelo menos do estímulo que recebeu de vários deputados e grupos do Parlamento Europeu. Mas, abstraindo destes paradoxos, seguramente que a pergunta que o Sr. Deputado colocou tem incitas duas questões nas quais eu me revejo inteiramente. Primeira questão, a concentração só releva, pelo menos para o Conselho Regulador, enquanto fator de pluralismo, ou de ausência de pluralismo. É na ótica do pluralismo que a intervenção da entidade reguladora se deve enquadrar no que diz respeito à propriedade dos meios de comunicação social. É esse o ponto essencial da nossa intervenção, não é a concentração em si mesmo enquanto objetivo, é o pluralismo de que ela pode ou não ser indício e instrumento. Segunda questão, as análises qualitativas e de substância são mais importantes que as análises formais e quantitativas. E os dois exemplos que trouxe aqui, o do prós e contras, que já foi respondido, ou que já foi devidamente usado pelo Presidente do Conselho Regulador, e o da opinião económica, documentam claramente essa questão de fundo. E aí eu, como disse, subscrevo a sua preocupação e acho também que o tipo de monitorização que o Conselho Regulador se propõe fazer e está já a pôr em campo dos conteúdos da comunicação social, monitorização, em campo, não está a desfazer, está a se monitorizar, corresponde um pouco a essa análise qualitativa, que obviamente abstrai ou não considera apenas os aspectos da quantidade, da presença, do número de peças e da autoria dessas peças, tem também em conta, de acordo com os instrumentos de trabalho conhecidos pelas ciências sociais e pela investigação, aspectos qualitativos, aspectos de conteúdo, digamos assim, que essas peças nos trazem. Parece-me que esta preocupação corresponde um pouco ao trabalho que está a ser desenvolvido, pelo menos é a preocupação nossa também, e nos dá um encontro desse problema.
Obrigado, Dr. Elísio de Oliveira.
Serei bastante breve, simplesmente para dizer ao Sr. Deputado que, com efeito, há grandes diferenças de penetração do carro no nosso país. Elas assentam fundamentalmente, claro, nas condições socioeconómicas. Nós temos que atender 3/4 dos assinantes são em Lisboa e no Porto, e mesmo assim no Porto no Norte, e mesmo assim no Norte, tem 50%, só Lisboa 50% dos assinantes, e o Norte tem 27%. Portanto, isto também diz de alguma fragilidade, portanto, dos aspectos socioeconómicos. Portanto, por aí acho que é evidente, e não vale a pena estarmos a tirar outras ilações. Por outro lado, quanto ao 1.400.000, na realidade, que existem, temos que ver que destes 1.400.000 subscritores, 780 assinam serviços extra de cabo e de televisão. Temos aqui uma porcentagem, assim, cerca de 52, 53% das pessoas não assinam só o pacote básico, assinam mais do que isso. Se por um lado há uns que não assinam, há outros que assinam. 50% é de facto um valor bastante grande. Porém, há aqui um fator que até 2006 estava mais ou menos estagnado, porque a oferta fazia-se no carro.
cabo e no DTH, portanto, no satélite. Agora, e satélite, e havia uma posição dominante de um agente só no mercado relativamente ao satélite. Nós sabemos que agora no satélite há pelo menos duas ofertas, duas plataformas de ofertas, quer a TV Cabo, quer a TV Tel, já têm uma oferta nacional. E há o surgimento, e cada vez mais acelerado, das outras plataformas como o IPTV, que vai, com certeza, resultar numa melhoria da qualidade da prestação de serviço que falou há pouco relativamente ao principal operador no mercado. Portanto, relativamente a isto, é o que se oferece dizer, e pouco mais.
Obrigado, Sr. Doutor. A Sra. Professora Estrela Ferreira.
Bom, o Sr. Deputado Bruno Dias coloca questões que, de facto, pessoalmente me interpelam. São questões que me interessam, não apenas na função de reguladora, mas até como alguém que estuda esta área há muitos anos. Mas, de facto, para responder a todas elas, eu precisava, estou disponível para, enfim, noutro fórum e noutro ambiente, inclusive na ERT, podermos trocar um debate e ideias sobre estas questões que coloco, que são, de facto, importantes. Queria dizer-lhe que tem razão, do meu ponto de vista, quando fala, sem lhe chamar assim, dos infoexcluídos. De facto, existe não apenas a nível territorial, mas também a nível da própria, enfim, as próprias desigualdades do ponto de vista da educação, da formação, da alfabetização, transformam muitos portugueses, muitos cidadãos em infoexcluídos. E há, de facto, um discurso da chamada, isto é a minha opinião pessoal, um discurso das tecnologias. Esquece por vezes que as tecnologias são meros transportes, meros instrumentos de transporte, são plataformas, mas os conteúdos continuam a exigir uma ética, uma deontologia, continuam a existir valores. Portanto, que a nível, pelo menos, pessoalmente, naquilo que é um quinto do conservador que eu represento, essa é a minha opção, é, sim senhor, avançamos a um novo mundo digital, à nossa espreita, à nossa espera, mas o discurso da ética, o discurso dos valores, seja no jornalismo, seja na programação, seja, assim, a qualquer nível, é um discurso que não pode ser desprezado em função daquilo que, sejam, que são os avanços tecnológicos, que são reais e que, sem dúvida nenhuma, também, digamos, de alguma maneira, influenciam o próprio discurso, não é? Que não tanto assim os valores. Portanto, em relação à questão que me colocou da imprensa gratuita e daquilo que é o futuro da própria imprensa, se reparou, e eu vejo com eu com atenção o nosso relatório, nós analisámos a dica experimental no Jornal Destaque. E é de facto um fenómeno interessante, a própria academia, as universidades que estudam esta área, não entraram ainda por esses estudos, mas de facto o que nós apurámos, embora sem chegar a conclusões muito formais a nível deste relatório, é que não há grande diferença, até mesmo na utilização dos temas. Isso é muito interessante e isso vai com certeza levar-nos a não só estender a análise também a outros gratuitos, mas até a perceber as tais sinergias que fala e que também, respondendo muito brevemente à questão que me coloca, no fundo eu estava a ouvi-lo e escrevi aqui a palavra diversidade. Quando fala em efeitos das sinergias, se nós de alguma maneira chegámos a alguma conclusão, não chegámos porque este primeiro relatório importa dizer isso. O que nós fazemos na área da monitorização, portanto dos capítulos que falam sobre os conteúdos, é caracterizar padrões e identificar tendências. Estes são dois elementos orientadores deste relatório ao nível dos conteúdos. Porque é sempre o princípio. O que é que se passa e quais são as tendências? E isso já nos levou, por exemplo, ao nível da análise das autárquicas, demos um passo em frente, que foi, partimos para uma análise daquilo que apurámos. Dentro daquilo que são as nossas competências. O próximo relatório terá certamente já aquilo que nos pede, isto é, até que ponto é que a análise comparada da informação televisiva, do serviço público, das televisões, dos canais jornalistas privados, com os órgãos de informação escrita dos mesmos grupos, inclusivamente, enfim, todos eles, não é? O que é que há ali que nos pode, a uma leitura mais aprofundada, mostrar que se o repórter multimédia e multiplataforma que vai para a rua com o gravador, o computador, a câmara, até que ponto é que o trabalho que ele vai fazer se repercute nos mesmos órgãos do mesmo grupo, em iguais circunstâncias, em iguais condições de tratamento, etc. Afeta ou não a diversidade? Veremos isso através de uma análise mais apurada, e sobretudo tudo uma análise comparada. Por outro lado, em relação ao pluralismo, para ser muito breve, o Presidente já disse quase tudo, eu queria dizer que o prós e contras entra na avaliação do pluralismo. Entra juntamente com os programas de informação não diária, como o Presidente da ERC disse, independentemente da classificação que a FTP tem legitimidade e toda a liberdade para fazer dos seus diversos programas, e também por uma questão histórica, como o Presidente disse, muito prosaica, não é? Muito prosaica. O prós e contras está na direção de informação. Nós tivemos esse diálogo com a direção da RTP, direção de informação, programação, e portanto, a informação que nós temos, isso é um assunto que diretamente, enfim, não nos chama a pronunciar-nos sobre ele. Vamos sim analisá-lo como um programa de informação que é, obviamente. E portanto, o Auribide que falou, a própria, aliás, responsável, os dois responsáveis que responderam à queixa sobre o prós e contras, não o alegaram. Nem o diretor de programas, nem a responsável, que é uma jornalista, o próprio diretor do programa, que é um jornalista, independentemente da situação da carteira, e confesso, não sei, mas para nós é um programa de informação. E por isso está incluído, como aliás os seus deputados, estão aqui, estiveram na ERC, e devo dizer que na próxima semana nós vamos, de facto, já numa fase mais avançada, ter um encontro com os diretores de informação de todo o serviço público, exatamente para lhes darmos conhecimento daquilo que é o modelo apurado já do próprio pluralismo, em termos de ponderação daquilo que é a presença, a parte mais técnica, mais quantitativa, que é quando é que o governo aparece, quando é que o partido A, B ou C aparecem, ponderada depois com aquilo que são a componente de positividade ou de valoração, no fundo, ou de negatividade, a própria audiência, aliás, requisitado para a suplinagem pelo Sr. Deputado Agostinho Branquinho, sugerido, e com toda a pertinência, e vai ser considerado, e a nível até ainda da mostragem para nós próprios, há resultados de facto interessantes. Finalmente, queria dizer apenas que, tem toda a razão quando se refere, e o Presidente de certa maneira já lhe respondeu, embora indiretamente, a esta questão. Um dos problemas destes modelos de pluralismo político-partidário, mas eu tenho sido e sou uma defensora do direito dos partidos políticos que se candidatam a eleições, o direito e o dever, por um lado o direito que eles têm de dar conta aos cidadãos daquilo que são as suas propostas e por outro lado o dever que têm exatamente de dar essa conta, porque sem isso os cidadãos não têm elementos para poder decidir em quem é que votam. E vivemos numa democracia representativa e os partidos que têm o direito de aceder e não apenas de ter cobertura dos seus atos, porque há uma diferença entre o conceito de cobertura e o conceito de acesso. Além de cobertura dos seus atos, têm o direito de acesso aos órgãos de comunicação social. E devo dizer que, muitas vezes, isso não é percebido do outro lado. E isso está, aliás, em toda a teorização que fazemos do conceito de pluralismo, isso está muito presente. E é uma questão muito discutida no grupo de técnicos e investigadores que nós temos a trabalhar connosco na ERC nesta matéria. Portanto, eu penso que o modelo a que nós chegámos dá até um passo em frente relativamente aos modelos europeus que nós conhecemos. Por outro lado, finalmente, a questão do pluralismo, não apenas político-partidário, do modelo de monitorização por amostragem, de que este relatório é um exemplo, permite-nos avaliar esse pluralismo efetivado, onde aparecem os professores, os investigadores, os economistas, enfim, no fundo, as elites intelectuais, mas também onde é que aparece o povo. O cidadão anónimo, se aparece, tem acesso aos médias, ou é só folclore, nas televisões, por exemplo. Portanto, este tipo de monitorização a três níveis, a um nível da amostragem, de que este relatório dá conta, a um nível extensivo e intensivo, que é o relatório do pluralismo político-partidário, e depois o case study, são estes três níveis que nos permitem, penso eu, ao fim do nosso mandato, nós podermos ter o tal retrato da situação da comunicação social a que os estatutos nos obrigam. Obrigada e, portanto, estou à sua disposição, em particular, e dos outros senhores deputados, para nesta área que é muito pouco normalmente trabalhada a nível dos reguladores anteriores, nós estamos a investir nisto e, portanto, penso que o Presidente me autoriza a dizer que todos nós, aliás, os colegas, até mesmo como para acabar na área de intervenção das sondagens, de facto há uma componente de monitorização muitíssimo importante, que é, pode ser tecnicamente muito perfeita, mas aquilo que chega, isso foi muito claro na conferência das sondagens da ERC, o que chega lá fora, aquilo tem toda a razão, aliás, todos os deputados que disseram isso, aquilo que a influência, quando eu era provedora de Diário de Notícias, tive queixas imensas, e de facto é verdade, o cidadão vota muito em função do resultado da sondagem. Isso é um problema, é uma preocupação
naturalmente
para ela. Muito
obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sr. Professor. Dou ainda a palavra ao Sr. Gonçalves.
Obrigado, Sr. Presidente. Para responder à questão que o Sr. Deputado colocou sobre a divulgação de sondagens. Enfim, a primeira questão que me permitiria destacar é que quando estamos a falar de sondagens, estamos a neste macro ou micro problema, estamos a falar de sondagens políticas. São essas em que a questão com mais acuidade se levanta. Deixe-me dizer que das 224 divulgações do ano passado, nós temos apenas 4% de IRMA. Dois bloqueios de dois orçamentos de IRMA. Isso é a prova demonstrada de que é preciso um acompanhamento. E se quiser, é também a confissão que é preciso um acompanhamento mais efetivo e eficaz na divulgação dos resultados das sondagens. Sendo certo que, se me permite, o resultado das sondagens, da qual o resultado das sondagens, eu diria que precisa de uma interpretação que se harmoniza ou equilibra entre dois valores essenciais. Por um lado, o rigor, que é o que o Sr. Deputado destacou, por outro lado, a liberdade editorial. E, portanto, eu confesso-lhe, não sou um defensor de uma regulação musculada, absolutista e expansionista, mas julgo que aqui, face aos valores da ordem pública envolvidos, é urgente que haja um maior e mais efetivo acompanhamento. E isso faz, tendo mais pessoas, fazer mais acompanhamento, portanto, uma atitude mais ativa e não tanto aguardando pelas queixas ou por casos mais flagrantes.
Muito obrigado. Eu dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Descanso, Sr. Presidente. Eu tinha aqui um conjunto de questões, das quais já arrisquei mais de metade. A vantagem de se falar em último é que se fala menos. Sr. Presidente da ERC, Sr. Professor. Também é verdade. O Sr. Presidente da ERC, Professor Dr. Lopes, toda a equipa, antes de mais saudar a vossa presença aqui, nós estamos presentes um conjunto de novas coisas novas. É a primeira vez que a ERC vem apresentar o seu relatório da Assembleia da República, que é o órgão a quem constitucionalmente e legalmente o deve fazer, mas também a própria ERC é, nesse sentido, uma coisa nova. É uma entidade com relativamente pouco tempo. Nós assistimos nesta legislatura à criação da ERC. E eu admito que há um conjunto de aspectos, quando as coisas estão a surgir, muitas vezes precisam de ser corrigidos, precisam de ser melhorados, e penso que a postura do Parlamento, pelo menos a postura do Grupo Parlamentar do CDS, é exatamente essa, de também estar aqui perfeitamente disponível para alterar alguma coisa que seja preciso, mas também fazer esta análise um bocadinho passo a passo. Nesse sentido, é pena que não tenhamos conseguido logo no início, logo no primeiro relatório, cumprir um conjunto de prazos legais que estavam previstos e um conjunto de mecanismos que estavam previstos. O problema também é aqui um problema da própria Assembleia e desta, que já foi aqui referido hoje. Eu não queria alongar muito nessa matéria, mas acho que todos nós temos de proceder aqui a uma revisão e a um aprofundar destas matérias para que, de facto, possa existir sempre esta ligação que é muito importante entre o Parlamento, enquanto órgão representativo do povo e de dos deputados que representam correntes políticas e ideias políticas diferentes, e uma entidade de regulação que é a ERC. E eu queria falar, acima de tudo, em quatro pontos, começando por um que eu acho que é um ponto essencial, é um ponto que todas as bancadas já falaram, e que é exatamente o que se passa a nível do pluralismo. Foram dados aqui alguns exemplos sobre o que se passa, nomeadamente na informação, na televisão. Os exemplos que foram focados, e eu vou voltar também um bocadinho a falar sobre eles, só focam o que são as fontes de política nacional. É muito curioso ver isso no relatório. O relatório tem aqui, nos vários segmentos de notícias que passam nas televisões, eu depois queria especificamente falar do caso da RTP, porque é serviço público, que isso mesmo tem uma obrigação bastante acrescida, mas o enfoque que é dado é sempre sobre as fontes de política nacional. E, de facto, o que nós vemos aqui é um total desequilíbrio da fonte das notícias
imputáveis ao Governo, nas quais a fonte principal é o Governo, face a notícias de outras fontes, nomeadamente dos partidos políticos. E isto é algo que nos deve levar um bocadinho a pensar. É verdade aquilo que muita gente anda a dizer há muito tempo, de uma total propaganda do Governo e de uma campanha de propaganda do Governo nos vários órgãos de comunicação social. E em específico, e muito especialmente na RTP. Nós hoje temos aqui no vosso relatório a prova factual do que se está a passar, e mais uma vez eu chamo a atenção que só estamos a falar das notícias relativas à política nacional. Notícias como, por exemplo, as notícias relativas à ordem interna, notícias relativas à economia e finanças, notícias relativas ao ambiente, à educação, aos assuntos comunitários, onde as notícias, onde a fonte de governo é certamente superior às notícias de política nacional, nem sequer estão mencionadas diretamente ou autonomizadas no relatório. O relatório só foca, eu percebo a lógica da ERC, mas só foca as notícias de política nacional. Eu gostava de fazer uma primeira pergunta, se era nessas outras notícias, nomeadamente essas que eu referi, por exemplo, acho que a matéria de economia e finanças nesse sentido é muito relevante, se foi feito algum estudo sobre a prevalência da fonte de governo sobre outras fontes. Mas há aqui dados sobre os quais eu gostava de ouvir uma pronúncia um bocadinho mais detalhada. Eu fiquei muito preocupado de ver, como nós sabemos, este relatório, não era possível fazer de outra forma, escolheu, selecionou algumas semanas aleatoriamente e sobre essa semana faz a análise. Mas no caso da RTP, na semana escolhida, das 21 peças, o Governo tem uma prevalência de 32% quase, estou redundante, mas das 21 peças que são relativas ao Governo, só em 9 peças é que há o confronto com outras fontes. Desses 9 confrontos com outras fontes, só em 3 é que é dada voz aos partidos políticos da oposição. Portanto, estamos a falar em 21 peças, onde a fonte principal é o Governo, só em 3 dessas peças é que há um contraponto com partidos políticos da oposição. Isto, obviamente, leva-nos a questionar um problema essencial que hoje começa a passar na comunicação social, que é exatamente o do pluralismo de opiniões e do confronto e do multipartidarismo. Eu achei alguma piada, desculpa pelo termo, achei alguma graça ao facto do deputado do PSD estar muito incomodado com o facto de haver uma total desproporção na SIC entre as notícias que passam do Governo e as notícias que passam do PSD. Eu fui ver agora mesmo os dados e nessa semana nem sequer aparece alguma notícia relativa ao CDS. Eu percebo o seu incómodo, senhor deputado. Agora penso também relativamente aos outros. É referido no relatório, eu achei muito piada a expressão, claro, mas eu achei muita piada a expressão. No relatório, por exemplo, relativamente à TVI, é referido que outros partidos da oposição têm um peso marginal. Eu escrevi aqui essa expressão porque acho que é uma expressão muito curiosa. Peso marginal. De facto, o que nós sentimos é muito isso. E eu acho que começamos a ter hoje, de forma provada neste mesmo relatório, com dados muito concretos, um problema muito grande relativamente ao pluralismo, e mais uma vez eu acentuo esta tónica, que é só estamos a falar de notícias relativas à política nacional. Não estamos a falar de notícias relativas a outros pontos. E preciso mesmo, Sr. Presidente, que pudesse espalhar um bocadinho o pensamento da ERC sobre esta matéria. Passando aqui um bocadinho de tema, um dos capítulos que é muito importante e que ainda não foi focado hoje é o capítulo relativo à defesa da língua portuguesa. É uma matéria muito importante sobre a qual a entidade reguladora de comunicação social tem um conjunto de competências e atribuições próprias. E eu realço que há uma diferença de 2005 para 2006, sendo que em 2006 o número total de horas de emissão em língua portuguesa cai. Há alguns aspectos positivos, por exemplo, na RTP 1 sobe, nós estamos aqui a falar nomeadamente do universo RTP, mas a verdade é que no total do quantitativo desce a emissão de programas em língua portuguesa, e portanto já agora pedi também o seu comentário sobre isso, quando curiosamente, quer na SIC, quer na TVI, sobe o número de emissões, o número de horas de emissão em língua portuguesa, ainda que obviamente os valores totais e globais sejam diferentes, mas a verdade é que há uma tendência de subida de 2005 para 2006 nas televisões privadas e no universo RTP há uma tendência para uma queda. Também a nível da produção nacional, se assiste a uma queda da produção nacional, ainda que, curiosamente, a produção nacional independente recente suba. Isso é um dado positivo, mas a verdade é que também o número de horas de emissões relativas da produção nacional cai, mas já agora pedia um comentário seu sobre essa matéria. Um terceiro aspecto prende-se com o seguinte, Sr. Presidente. Nós não temos neste relatório nenhum capítulo específico sobre a proteção das públicas sensíveis. São referidos quanto às fontes de informação, a emissão de notícias de cariz violento ou de cariz sexual, de âmbito sexual, mas a verdade é que quanto aos outros programas, penso que nos outros programas essa proteção é mais premente. Estou a pensar nos casos de ficção, estou a pensar nos casos de reality shows. No relatório, o relatório é bastante extenso, eu penso que eu li todo, se eventualmente falhar essa matéria, também vou me desculpar certamente, mas não vi nenhuma parte específica sobre essa proteção de públicos sensíveis, nomeadamente quanto a essa programação, e por isso mesmo me perguntava-lhe se não faz sentido, eventualmente em relatórios futuros, poder incluir essa matéria. E também, relativamente a relatórios futuros, se não faz sentido incluir uma matéria que já foi muito falada hoje, sobre a qual a ERC não tem uma competência direta, mas que é a matéria da auto e da corregulação. Se não fará sentido incluirmos neste relatório um capítulo relativo ao que se está a passar em matérias de auto e de corregulação. Eu sei que, obviamente, a ERC não tem muitas vezes aí uma responsabilidade direta, mas faz algum sentido, penso eu, pelo menos, que se estamos a falar da matéria da corregulação, inserir aqui um capítulo autónomo, um anexo, sobre o que está a passar todos os anos entre os agentes, quer eles próprios, quer nas suas relações, acho que nos dava uma visão mais global e mais perspectiva. É uma sugestão que fica para futuro relatório. Quanto à matéria da televisão digital terrestre, ela já foi aqui hoje um bocadinho aflorada, e eu gostava de fazer uma pergunta exatamente nesta lógica, que é a lógica da defesa do pluralismo. Uma das matérias, pronto, todos nós sabemos que vai acontecer o switch off, mais cedo ou mais tarde, mas uma das questões que eu gostava de colocar é a seguinte. Se não entender da ERC, faz sentido que se assista a uma expansão do universo RTP através da televisão digital terrestre. A minha questão prende-se exatamente em saber se, nas potencialidades que a TDT nos vai dar, nomeadamente uma delas é exatamente a possibilidade de expansão, se não se deve privilegiar o pluralismo, se não se deve privilegiar a emissão de canais diferentes, de conteúdos diferentes, de haver uma maior oferta para o público, e não de condensarmos muito nos agentes, nos players, também para citar algumas pessoas em inglês, nos players que já existem hoje no mercado. Se não faz algum sentido, nessa lógica, tenhamos aqui um bocadinho de atenção ao que está a passar relativamente ao universo RTP. Para terminar, Sr. Presidente, eu também fui hoje confrontado com o despacho de Tribunal de Contas. Como é óbvio, não quero estar aqui a falar de um outro órgão de soberania, não é isso que está aqui em causa, mas parece-me muito claro que há um conjunto de matérias sobre as quais o Tribunal de Contas pergunta à entidade reguladora, que não fazem muito sentido. Eu percebo que nós nos precisamos questionar toda a matéria da regulação, não só da comunicação social, mas toda a matéria da regulação é uma matéria com relativamente poucos anos em Portugal. É uma matéria essencial hoje numa economia de mercado. Eu sou certamente um dos maiores defensores da regulação e eu percebo que a página de tantas se pergunte quem regula os reguladores. Eu percebo essa questão. E acho que é uma questão que, do ponto de vista político, faz sentido colocar. Agora, certamente não pode ser o Tribunal de Contas, nem tem essa competência, a regular os reguladores. O Tribunal de Contas tem um âmbito de competências muito importante e muito determinado nas matérias financeiras. Pensou muito importante que a entidade reguladora prestasse todos os conhecimentos, mas há aqui um conjunto de outros âmbitos, nomeadamente disposições legais. Eu não percebo, eu próprio teria a maior das dificuldades em perguntar à entidade reguladora o que é que acha sobre uma lei quadro das entidades reguladoras. Confesso que teria algumas dúvidas, ou teria mesmo algumas dúvidas, de colocar uma questão à entidade reguladora sobre o que é que acha da nova lei da televisão e o que é que se deve mudar na lei da televisão. Eu próprio teria algumas dúvidas enquanto deputado numa sessão destas em colocar essa questão. Agora, parece-me que ser o Tribunal de Contas a colocar estas questões é que não faz muito sentido, e por isso mesmo acho que a intervenção do deputado Arão Carvalho nesse particular foi muito pertinente. Eu gostava também de saudar por isso. E aqui acaba só esta nota para reflexão sobre o Tribunal de Contas.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Presidente, professor Azevedo Lopes.
Obrigado, Sr. Presidente. Prometendo ser o mais breve e suficiente possível. A relação entre, no fundo, o TDP e a questão do pluralismo, associada à questão da expansão, como disse, do universo RTP, é uma questão que não é fácil, evidentemente, e que tem a ver com uma questão bastante mais funda, que é a do próprio conceito de serviço público de televisão e aquilo que pode cair dentro do conceito de serviço público de televisão. Saberá o Sr. Deputado que, quando da elaboração do parecer sobre a que é hoje a nova lei da televisão, o próprio Conselho não era unânime sobre o assunto e exprimiu posições diferenciadas sobre esta matéria, nomeadamente a questão da gratuidade e da, digamos, daquilo que poderia ser interpretado como uma expansão do serviço público de visão. Posso, portanto, dizer exclusivamente a minha opinião pessoal. Penso que a existência ou não de pluralismo não provará necessariamente de quem tem o canal, mas daquilo ou dos conteúdos plurais e diversificados, quer do ponto de vista da diversidade de consenso, quer do ponto de vista do respeito de obrigações nessa matéria. Mas também nunca o escondi, mas aqui falo exclusivamente aqui pessoal, porque como sabe, o Conselho aqui não é unânime. Eu sou um defensor do serviço público de visão e considero que com um grande Salles, e portanto sem que isso deva poder ser confundido com a expansão para as Índias, que o serviço público deve enfrentar a questão das novas plataformas e que, com o estigaçar das audiências com um mundo completamente diverso daquele que terminou originalmente o serviço público de visão. Mas eu fiz essa ressalva, Sr. Deputado. Mas, de qualquer modo, não... Eu, de qualquer modo, não vou desenvolver mais aquela que é uma opinião, uma convicção pessoal, porque acho que não faz sentido que eu faça, que eu exprima neste quadro. Quanto à sugestão, Sr. Deputado, sobre incorporar no relatório, balanço sobre a autorrelação, parece uma excelente sugestão, nós, de facto, se calhar, o pecado original, sim, que colaborar, temos decidido autonomizar dois tipos de relatórios e também, as coisas com toda a franqueza, porque em dezembro de 2006 já tínhamos falado muito sobre aquilo que é, como disse, uma responsabilidade, não é um direito, é uma responsabilidade do regulador de não se checar pela componente da regulação, mas procurar promover, como bem disse, co- e autorregulação, mas realmente em dezembro de 2006 seria uma falácia estarmos a expor, mesmo em termos de relatório, algo que fosse suficientemente consistente e que ultrapassasse a mera agregação das nossas convicções sobre esta matéria. Mas do ponto de vista formal, e agora já temos ainda aqui um pouco mais de novidade em 2007, parece-me uma sugestão e creio que os colegas também atuam. Quanto à proteção dos públicos, sensíveis, mais uma vez temos o dilema, o pressuposto que acabei de expender. Com efeito, se penso à coisa que este Conselho não poderá acusar, é de não ter desde o início atribuído uma importância comercial à questão dos públicos sensíveis. Já no parecer da lei da decisão de orçamento, onde, como se recordará, o Conselho entendeu que a nova redação do que é hoje o artigo 7 podia significar um empobrecimento, evidentemente, possivelmente compensado pela referência estatutária que temos à proteção das públicas sensíveis, mas o Conselho tem feito uma reflexão pública, aliás, tem expresso em várias deliberações, e como sabe, tanto quanto eu sei, terá sido a primeira vez que um regulador resolveu manifestar a sua reprovação por um facto que, no seu entender, representava um limite absoluto, que é o caso dito do empregamento de Saddam Hussein, e o regulador tem também feito uma reflexão, é uma das áreas de mais reflexão, aliás, mais pressão deliberativa, sobre uma questão, sobre a qual creio que, aliás, aqui, já falámos, que é a dos novos públicos sensíveis. Tenho bem presente, evidentemente, que a brisa comunitária não vai propriamente nesse sentido e parece circunscrever relativamente a questão à proteção das crianças e, em geral, dos menores. Mas, já que exprimi, e é uma posição que o Conselho tem, a ideia dos novos públicos que carecem de proteção, para além dos clichés que entendamos, como é evidente, mas dos padrões habituais da proteção público sensível, a questão dos idosos, por exemplo, é uma questão que eu acho que deve merecer alguma reflexão, mas não falando, evidentemente, já de outras categorias de pessoas, não correndo também ao chavão dos infoscolídos, mas categorias especiais de pessoas, pura e simplesmente,
pois simplesmente são, neste sentido, irrelevantes, que é uma empresa um pouco cega, como é feita a definição de pouco sensível. Não deixo de reconhecer também que é das áreas, talvez a própria expressão indique, mais sensíveis. Porque o regulador não pode nunca esquecer que não pode crer que a comunicação, a comunicação social, corresponde exatamente às suas convicções, sejam elas individuais ou agregadas num órgão colegial. O regulador não pode cometer esse tipo de mercado capital, que era, ao regular, refletir no sentido da sua decisão, meramente convicções pessoais. E daí também a enorme importância, e confesso que, aliás, a grande expectativa com que espero os resultados do tal estudo de recepção dos meios, que, a meu ver, vão ser, até pela dimensão e envergadura desse estudo, vão ser muito esclarecedores sobre, mas isto, se calhar, já é futurologia, e com isto tal, vão dar-nos um retrato muito mais cru, até sobre a forma como a imagem, os conteúdos, afetam ou podem ferir públicos completamente distintos, consoante são do litoral, consoante são das ilhas, consoante são do interior, etc. Vai ser muito interessante verificar, ou poderá ser muito interessante verificar, através desse estudo, se realmente faz ou não sentido que a questão do que é público e do que é pouco sensível justifica um olhar mais rico, digamos, mais fundo do que propriamente uma categoria que é evidentemente que é a proteção de menores e que tem também implícita, reconheça, a ideia de fazer prevalecer e bem a liberdade sobre a restrição. Quanto às questões que colocou relativas à defesa da língua portuguesa e à proteção nacional, e até para não descansar e a pedir ao Dr. Iris Oliveira que se pronunciasse sobre o assunto, sobre as questões, aliás, complexas que colocou quanto à metodologia relativamente ao pluralismo e a possibilidade da doutora Estrela que desenvolvesse, sem uma pequena nota, e com isto não, Sr. Presidente, desculpa por já me ter alongado no tempo, é que não se pode pedir, não se deve pedir uma avaliação tão fina em matéria de política partidária a este esforço que aqui está concretizado, uma vez que, como disse, para ter a minha primeira intervenção, o essencial, as metodologias próprias e até os padrões ou os índices qualitativos estão essencialmente contidos, como sabe, no plano de avaliação do pluralismo da partida.
Obrigado. Eu passo a palavra então ao Dr. Elísio de Oliveira.
Sou, portanto, muito obrigado por vocês. Relativamente à descida no canal 2, que é o que se refere da questão dos programas em língua portuguesa, embora mantendo-se dentro dos limites legais, portanto, foram pedidos, mas compreendo de certo modo, porque, como sabe, houve uma evolução muitíssimo grande no modo de programar em Portugal. Ou seja, a produção nacional passou a fazer parte dos principais horários, e sendo remetido nos principais canais por horários muitíssimo tardios, alguns, o cinema sobretudo, e séries, então as grandes séries foram completamente afastadas. Em 2006, na realidade, o Canal 2, e é aqui que eu vejo o reflexo, o Canal 2 exibiu algumas séries de grande qualidade. E é o único meio que felizmente temos em Portugal de poder ter a melhor produção que se faz no mundo. É no Canal 2, e foi o ano passado que assim aconteceu. Portanto, eu penso que este diferencial, não perguntamos ao operador, que este diferencial reside precisamente aí, mantendo-se, contudo, dentro dos parâmetros dos 50%. Coisa diferente, há pouco não tive oportunidade de responder, a questão dos formatos, dos conteúdos, da produção independente. Isto dar-nos-ia aqui uma discussão muitíssimo grande, sobretudo quais são o impacto que os formatos têm na criação nacional e na criação original. Há duas coisas distintas. Uma coisa é a criação e outra coisa é a criação original. Porque sabemos que os formatos, hoje em dia, são vendidos em duas, três folhinhas de papel e depois, nos respectivos países, são associados e são introduzidos os elementos identificadores, identitários com a cultura, com os hábitos, os usos e costumes. Portanto, há aí um trabalho criativo. Outra coisa que estão diverte é que, de facto, estão afastados das antenas nacionais a criação original portuguesa. Essa está
de facto é bastante, bastante pobre, porque inclusive mesmo as novelas que nós vemos à noite muitas vezes assentam em formatos, em ideias originais. Há uma questão que eu só queria rematar, é que como os senhores deputados puderam ver, há aqui algumas diferenças entre aquilo que a ERC apurou como produção, sobretudo na produção independente, e aquilo que é fornecido pelos operadores. Há aqui diferenciais. Os operadores dão quantias, dão valores muitíssimo superiores àqueles que nós apuramos. Portanto, nós estamos a tentar resolver, ou vamos resolver esse problema, juntamente com os operadores. Estamos a desenvolver um sistema informático em que será a ERC a fazer o apuramento do que é independente e do que não é. Portanto, os operadores passam a fornecer a constituição do que foi emitido, dos programas que foram emitidos, com alguns campos a preencher, e depois quem faz a triagem, quem sabe se é independente ou não, isso terá que ser a ERC, obviamente, a apurar esses dados mais concretos. Isto tem a ver também com uma exigência que nós estamos a atravessar alguma crise na produção nacional, nas empresas de produção nacional, na produção independente, e há que ter números mais concretos e mais reais e mais isentos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dou ainda a palavra à senhora professora Estrela Ferreira.
Bom, vou ser muito breve também, mas em concreto vou só recomendar ao senhor deputado, sugerir, aliás, que veja a página 223, onde apenas a nível comparativo nós temos alguns dados sobre as peças sobre crianças. Ora bem, como sabe, visto também, Vítor, leu com muita atenção o relatório, nós fizemos primeiro uma abordagem geral sobre a questão do pluralismo, a questão do rigor em sentido lato, comparando os três canais e depois individualizando cada um dos canais, e depois segmentámos a análise, por exemplo, da questão da política nacional, que corresponde a 15,1% do total das peças, e portanto individualizámos. Relativamente, a dificuldade deste tipo de análise é a seguinte, porque nós próprios, os investigadores, também descobrimos à medida que analisamos, porque, como sabe, a maneira como se faz hoje o jornalismo televisivo evolui de uma maneira, assim, adapta-se ao mercado, e nós não podemos, por um lado, defender o mercado e, por outro lado, condenar os operadores, inclusive a RTP, de se adaptar também, de certa maneira, embora eu pessoalmente tenha algumas reticências a esta questão da chamada ditadura do mercado, se é que podemos analisar o setor dessa maneira. E o que acontece é que cada vez mais as peças televisivas tendem a não identificar a fonte. Isto é uma coisa que realmente o espectador não dá por isso. E eu própria não dou como espectadora também, mas depois quando nós temos uma análise micro, temos que o fazer, não é? Sobretudo no âmbito do pluralismo, nós verificamos que de facto o repórter, o pivô, limita-se a fazer uma afirmação. Ele não está à procura da fonte onde é que está. E depois verificamos que ele é uma medida do governo, por exemplo. Obviamente que, no fundo, o que os jornalistas depois nos dizem, com quem nós dialogamos permanentemente, é isto. Mas então, estas decisões que, no fundo, afetam a vida do cidadão, são decisões tomadas pelo governo. Como é que nós fugimos a isto? É claro que também depois nos dizem, bom, e também os partidos nem sempre estão disponíveis para responder pontualmente a tudo. E depois, como é que ficaria a informação se cada vez que o governo toma uma medida, todos os partidos do espectro parlamentar, pelo menos, que a nossa análise é mais vasta, teriam-se pronunciado. Isto é só para dizer que isto de facto não é fácil nem para o regulador, nem para os jornalistas nesse caso. Por outro lado, em relação aos públicos sensíveis, nós temos aqui estes dados sobre as crianças, mas estes dados também são muito relativos e têm sobretudo um problema. Eu vou-lhe já dizer qual é, porque vejo que o senhor deputado se interessa, pelo menos manifestou, pela questão da construção da amostra, que é uma questão essencial. E tem toda a razão. Acontece que um dos dias da amostra era a véspera de Natal. E então nós temos aqui um dado que é absolutamente deformado, porque é evidente que há uma porcentagem grande, sobretudo na SIC, de peças sobre as crianças, porque havia muitas reportagens nos supermercados e nas lojas de brinquedos. E isto reflete-se na amostra. Mas isto, obviamente, que é uma prova da fiabilidade da amostra. Não é? Apanhou esse dia. Por outro lado, termino já, Sr. Presidente, é a questão dos públicos vulneráveis ou sensíveis ou insensíveis que estavam na lei da televisão na altura em que, do relatório. Nós temos na página 231 do relatório também dados sobre as peças que têm atores pertencentes aos públicos vulneráveis. E depois aí apanhamos então aqueles que nós consideramos que o Presidente da ERC identificou, as crianças e os idosos. Também este dado resulta exatamente do Natal, em que havia muitos avós a passear com os netos. não é? Até porque estão em férias. Isto é muito interessante porque isto são dados qualitativos que num relatório mais desenvolvido que esperamos poder fazer, depois serão naturalmente contextualizados. Finalmente, queria dizer que, complementando a informação do Sr. Presidente, que além daquele estudo a que ele se referiu, do estudo de exceção, nós estamos neste momento a ultimar um protocolo com a Universidade do Minho, que vai especificamente estudar os programas dedicados às crianças. Aqui nós estudamos a informação e vamos para outra área, que são os programas infantis nos três canais de televisão. Como sabem, há na Universidade do Minho, dirigida pelo professor Manuel Pinto, uma equipa muito especializada, são para aí 4 doutorados na área da informação e da programação para as crianças, e nós vamos ter, de facto, não vai ainda estar no próximo relatório, porque o estudo vai estar pronto em final de 2008, mas, portanto, é uma área que, de facto, nos interessa muito, não é? E, portanto, era apenas isto. Peço desculpa se não respondi a tudo.
Obrigado. Temos uma última inscrição da senhora deputada Teresa Zinida, que deu já a palavra pedindo ao opinião, para ter uma intervenção diferente daquelas dos deputados anteriores.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou ser mesmo muito breve. Sr. Presidente, nos membros do Conselho Regulador da ERC, Sr. Presidente Azeredo Lopes, eu não quero deixar de passar em branco as possibilidades do relatório, já que não quero só aos operadores, mas também todos os estudiosos dos média em Portugal, acho que inclusive aos académicos, e não temos uma publicação, ou não temos tido uma publicação deste género, e não tenho conhecimento que ela exista. Nos países da comunidade da União Europeia ela existe, mas em Portugal, de facto, é a primeira vez que nós temos uma publicação deste género e com um estudo tão profundo, um estudo comparativo tão profundo. Falando exatamente do relatório apresentado, foi sebejamente aqui referido as melhorias que são necessárias fazer e nós compreendemos perfeitamente, foram 10 meses de atividade e que esse relatório já mostra bastante a atividade da ERC, que foi bastante entendida. No entanto, muito embora haja aqui algumas falhas de abordagem que foram referenciadas, nomeadamente relativamente a informações sobre a imprensa regional e a imprensa local, eu gostaria ainda de questionar se relativamente, por exemplo, aos jornais ditos digitais, e não estou a falar das páginas da net, aos portais que existem ao lado dos operadores, por exemplo, da RTP, da SIC, da TVI, que também têm os seus portais, os seus conteúdos informativos na net e que são divulgados pela net, ou também algumas rádios também o fazem, eu estou a focar especificamente aos conteúdos informativos de jornais que só têm como suporte ou só como veículo de distribuição a net. Era esta a questão. Também já relativamente à imprensa dita temática, nomeadamente jornais, revistas, enfim, que tratam da imigração, das etnias, igualdade de oportunidades, mulheres, família, crianças, enfim, que normalmente têm como suporte quer instituições, entidades públicas, quer as ONGs, se de facto também a ERC vai dedicar a esses conteúdos informativos, como também relativamente às chamadas publicações autárquicas, isto é, da responsabilidade das autarquias locais, nomeadamente as revistas municipais, os portais da responsabilidade também das autarquias. Eu já não falo dos boletins municipais, porque, enfim, eu olho para um boletim municipal, contextualizo esse boletim só com as deliberações, enfim, dos órgãos autárquicos, mas tudo o resto, os outros conteúdos que têm já um suporte editorial, se de facto a ERC se vai dedicar a abordar e a tratar essas questões. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E o Sr. Presidente, Dr. Lopes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Em relação aos jornais digitais, de facto, é um caminho que irá ser trilhado seguramente, sempre tendo presente, no entanto, as competências da entidade e os limites, os pressupostos que o legislador, já agora devo dizer, a meu ver, bem, estabeleceu para que a atividade de regulação possa ser exercida, como aliás se viu muito recentemente, como disse, no caso dito do site da Câmara Municipal de Porto. Em relação à imprensa temática, do que se trata é de a imprensa temática, bem como os exemplos que referiu, do que se trata, a meu ver, é de valorizar as diferentes formas de comunicação perante as quais estamos. Trata-se ou não se trata de comunicação institucional, trata-se ou não se trata de comunicação jornalística stricto senso, trata-se ou não se trata de conteúdos que, nessa perspectiva, possam ser objeto do olhar, não necessariamente fiscalizador, mas o olhar do regulador. E o mesmo devo dizer em relação às publicações, para entregar a sua, utilizar a sua expressão, em relação às publicações autárquicas. Eu devo dizer que uma das vantagens de decidir é seguramente o ter que aprender antes. Não é? É uma vantagem. Desse ponto de vista, penso que foi muito importante a reflexão, muito longa, portanto, a questão do prazo, já que o prazo está a florar, a reflexão a que fomos obrigados do ponto de vista da não digo uma classificação tipológica, porque são cada vez este tipo de atividades consistem em fazer encaixar a realidade necessariamente naquilo que utilizamos, mas foi muito importante para o estudo das diferentes formas de comunicação e para perceber a enorme evolução a que estamos a assistir, justamente naquilo a que lá para o senso podemos designar como comunicação até social e especificamente comunicação pública, que se vai refletir no espaço público. E lá onde, como muito bem disse, se possa demonstrar a existência de um tratamento editorial ou suporte editorial, para utilizar a sua expressão, mas, além disso, lá onde também seja possível demonstrar que é uma organização com um todo coerente, reconheço que esta foi talvez a tarefa mais difícil com que nos deparamos para, justamente, a partir de um caso, fugirmos do peso disto. Ou seja, penso que lá onde alguém se afirma como jornal digital, seguramente se pode justificar um olhar, e um olhar que, no fundo, tem presente, que não há razão até para discriminação positiva ou negativa, consoante o destinatário considere, em matéria de regulação. Penso, no entanto, que, independentemente do epíteto, será sempre necessário, justamente, fazer ou submeter esses conteúdos aos tais testes que eu tive ocasião de referir. O que significa que, se está definido, digamos assim, o standard da avaliação, que também constitui, como bem disse, deveres de regulação, da mesma maneira, tenho como convicção que a definição em concreto, por exemplo, se um jornal digital, se um determinado site está sujeito à regulação, vai depender, é bom não esquecer, que a lei atualiza postos em que essa avaliação vai depender não só da verificação que se trata de uma estrutura que difunde comunicação e conteúdos, mas também é necessário projeto dos parâmetros do tratamento editorial e da organização do projeto. Isto significa, para rematar, que evidentemente não justifica ou não tem justificação, tanto quanto possível, apreender a invocação de não só aquele preceito dos nossos estatutos na deliberação sobre o site da Câmara, significa, em primeiro passo, na cavalgada, por exemplo, a blogosfera. Isto não tem sentido, não tem sentido, e basta ler a deliberação do Conselho Regulador para verificar o enorme cuidado que tivemos em validar bem a esfera de intervenção, onde, evidentemente, poderá estar pressuposto um conjunto de jornais digitais que realmente nem são menos, nem são mais do que outros jornais distribuídos nas plataformas. E, portanto, justificaremos o caso disso, que também no relatório tenha uma referência à monetização feita e ao sentido que atribuamos aos conteúdos que difundem.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não tenho mais inscrições, Srs. Deputados. Agradecendo, obviamente, começando por agradecer a todos os Srs. Deputados, não apenas a sua participação, como a substância das matérias que tiveram a oportunidade de colocar ao Conselho da Entidade Reguladora da Comunicação Social. Iniciámos, enquanto 12ª Comissão, iniciámos hoje aqui um caminho de relacionamento com a Entidade Reguladora da Comunicação Social, que há de ser necessariamente um relacionamento bastante assíduo. O tema de hoje era os relatórios, fundamentalmente o relatório da regulação, mas os relatórios da atividade relativos ao ano de 2006, sobre o qual esta Comissão
irá, nos termos do seu trabalho parlamentar, elaborar uma discussão e a apreciação de um relatório que eu, naturalmente, depois terei a oportunidade de enviar para conhecimento da entidade reguladora. Aproveitava também, Sr. Presidente, antes de me despedir, de deixar aqui a solicitação, fruto já do que hoje aqui ouvimos todos da parte da entidade reguladora, a solicitação de que haver, quando houver, alguma produção de projetos ou de recomendações por parte da entidade reguladora às empresas da área das sondagens, que possa ser dado conhecimento também, ao mesmo tempo, a esta comissão, apenas para efeito de conhecimento, porque é sempre desagradável os deputados terem que ir pescar à linha, junto da comunicação social ou junto das próprias empresas, aquilo que são matérias que, pelo seu objeto, determinam, obviamente, uma atenção necessária por parte desta comissão. Não quero com isso dizer, obviamente, que a comissão vá antecipar-se a qualquer tomada de posição que esteja a ser consultada pela entidade reguladora ou pelo Conselho com as empresas do setor. Seguramente que não o faremos. É apenas a título de informação, mas eu penso que o tal caminho de relacionamento que eu falava terá tudo a ganhar se houver também esta disponibilidade permanente, parte a parte, para ir prestando informações que seguramente são relevantes para o trabalho de cada uma das partes. E, em nome de todos os senhores deputados e em meu próprio, agradeço ao Sr. Presidente e a todos os restantes membros do Conselho da Entidade Reguladora da Comunicação Social a reunião de hoje. Muito obrigado e estão encerrados os nossos trabalhos.